Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 11 de maio de 2017 e começa agora a 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 11 de maio do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo, Sargento Elton, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Eduardo Print Júnior fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O vinho e as mulheres. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo e sua alma será suprimida do número dos vivos. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas.
Queremos agradecer aos vereadores, Sargento Elton, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Eduardo Print Júnior, por fazer a leitura de um trecho do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato.
Presidente, queria pedir permissão para me retirar dessa casa, devido a uma agenda que eu estava guardando, e recebi o comunicado dela agora às 13h30. Se eu puder me permitir, para me poder, é coisa de interesse do nosso município.
Fica concedido, vereador. Solicito da senhora secretária Janete fazer o favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Maria Catarina Laboré Domingues Vale. Falar sobre políticas de igualdade racial. Projeto do Legislativo. Proposta de emenda a LOM número CM004 de 2017. Acrescenta o artigo 88 à Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre emenda parlamentar orçamentária impositiva de 10 de maio de 2017. Autoria vereador Caboja e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3. Contabilidade Geral do Município. Divinópolis, 8 de maio de 2017. Ofício número 83 de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: movimentação orçamentária, financeira e patrimonial. Prezado senhor, em atendimento ao disposto no artigo 1º da Lei número 2.959, de 10 de julho de 1991, encaminhamos digitalmente a esta casa todos os demonstrativos que compõem a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, para conhecimento e análise de vossas excelências e dos demais pares desta egrégia Câmara Municipal, assim como procedemos com a gravação mensal da movimentação ocorrida, ou seja, empenhos, notas de liquidação, guias de receita e ordens de pagamento do mês de março de 2017 em CD devidamente identificado. Desde já agradecemos atenciosamente a Gilson Emerson da Silva, diretor contábil. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 558 de 2017, solicitando incluir no programa do Protransporte o calçamento das ruas do bairro São Bento. Indicação CM número 560 de 2017, solicitando incluir no programa do Protransporte o calçamento das ruas do bairro Terra Azul, Marinha Peçanha, Costa Azul e Quinta das Palmeiras. Indicação número 466 de 2017, solicitando o calçamento poliédrico na rua Paulo, entre a rua Maria Zumira e Martinha, Silvina Tavares, no bairro São Roque. Indicação número 467 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária da rua São Paulo, entre a rua Maria Zumira e rua Martinho Silvina Tavares, no bairro São Roque. Indicação número 466 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Anilton Garibaldi, esquina com a avenida Miguel Rodrigues Filho, no bairro Planalto. Indicações, vereadora Demir. Indicação número 665 de 2017, a possibilidade de fazer a abertura da rua José de Alencar entre as ruas Joaquim Januário e Caratinga, no bairro São José, São Judas. Indicação número 666 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica em parceria com os moradores nos seguintes trechos: Rua José da Paz, esquina com a Rua Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca. Rua Marechal Teodoro, nas proximidades do número 757, no bairro São Geraldo. Rua Raimundo Ferreira Silva, nas proximidades do número 51, no bairro Santa Teresa. Final da Rua Robson Luiz de Oliveira, no bairro Planalto. Indicação número 667 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a manutenção da ponte do bairro Niterói. Indicações vereador Cleitinho. Indicação número CM 913 de 2017. Solicitando renovar ou repensar a sinalização no cruzamento da Avenida Antônio Olímpio de Moraes com a Rua São Paulo, no centro. Vereador Edson de Souza. Indicação número 924 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na Rua Monteiro Lobato, entre as ruas Medina e Candeias, no bairro Bela Vista. Indicação número 923 de 2017. A possibilidade de fazer uma faixa de pedestre em alto relevo nas duas pistas da Divino Espírito Santo com a rotatória da Avenida JK. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção congratulatória número 62 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Maicon Eduardo Santos, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção congratulatória número 63 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Rafael Moreira, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 935 de 2017, requerendo a substituição de lâmpadas nas dependências da Biblioteca Pública Municipal de Divinópolis, Ataliba Lago. Indicação CM número 941 de 2017, solicitando a fiscalização em canteiro central na Avenida JK, que sofreu uma abertura para retorno de veículos em frente a um posto de gasolina, que fica entre a Rua Iguatama e Rua Itutinga, no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 942 de 2017, solicitando à Secretaria de Trânsito e Transporte, CETRANS, avaliação e possibilidade de instalação de ponto de táxi próximo ao Fórum Regional Dr. Manuel Castro dos Santos, no bairro Liberdade, e outro ponto de táxi nas proximidades da unidade de ponto atendimento UPA Padre Roberto, no bairro Ponte Funda. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 099 de 2017, solicitando informações sobre a coleta seletiva de lixo, quantidade de caminhões utilizados para coleta seletiva, regiões atendidas pelo serviço de coleta seletiva, itinerário utilizado por cada veículo deste serviço, destino dos materiais coletados, critérios utilizados para distribuição dos materiais, volume qualitativo e quantitativo de materiais coletados nos últimos 12 meses. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 927 de 2017, solicitando a possibilidade de capina, limpeza, cercamento e construção de passeio nos lotes de propriedade do município situado na Rua João Paulo I, entre as ruas Três Marias e Progresso, no bairro Nova Fortaleza 1. Indicação número 928 de 2017, solicitando a possibilidade de aumento do número de coletivos e alteração do trajeto da linha de ônibus que atende o residencial Rinaldo Campos Soares. Indicação CM número 929 de 2017, solicitando a possibilidade de capina e limpeza do lote de propriedade do município, localizado na Rua Guanabara, entre as ruas 3 e Recife, no bairro das Oliveiras. Vereador Josafá. Indicação 934 de 2017, solicitando providenciar a limpeza da rua Frei Respício do bairro Nova Fortaleza 1, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 059 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao senhor Roberto Bernardes Sobrinho. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 893 de 2017, solicitando que seja providenciado junto à FCA a limpeza da vegetação na Avenida Contorno, às margens da linha férrea, nas proximidades do número 1286 ao número 1728. Indicação número CM 894 de 2017, solicitando que seja providenciado a poda de árvores na Avenida Contorno, nas proximidades do número 1286 ao número 1728. Indicação número 898 de 2017, solicitando que seja providenciado os reparos necessários para o funcionamento regular do elevador do prédio do CRAS, localizado à Rua Maria Madalena, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 866 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o patrulhamento da Rua José de Alencar, entre as ruas Capelinha e José Lourenço, e Rua Capelinha, entre as ruas José de Alencar e Viriato Correia, no bairro São José, conforme foto em anexo. Indicação número 867 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: instalação de 2 braços de luminária pública em postes já existentes à Rua Dolores Rabelo de Aguiar, no bairro Santa Rosa. Indicação 868 de 2017, solicitando realizar o serviço de tapa-buracos na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 493, Centro. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 961 de 2017, solicitando a instalação de braço com luminária na Rua Altino de Oliveira, número 510, no bairro Padre Eustáquio. Indicação, vereador Nego do Buriti. Indicação número CM 558 de 2017, solicitando incluir no programa ProTransporte o calçamento da rua do bairro São Bento. Indicação número 560 de 2017, solicitando incluir no programa ProTransporte o calçamento das ruas do bairro Terra Azul, Maria Peçanha, Costa Azul e Quinta das Palmeiras. Indicações, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões. Ô presidente, com a palavra o vereador Sargento Elton. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem que apresentar mensalmente o relatório de atendimento e toda a equipe de Direitos Humanos. No mês de abril de 2017, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, referente à orientação jurídica em geral, tivemos 9 atendimentos. Referente à orientação jurídica sobre detentos, tivemos 6 atendimentos. Referente à solicitação de segunda via de documentos para as pessoas carentes, tivemos 39 atendimentos. Referente à solicitação de providências diversas, tivemos 2 atendimentos, perfazendo um total da equipe e da Comissão de Direitos Humanos de 56 atendimentos. Ofícios remetidos pela Câmara e pela Comissão, 39. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Convido agora, passo a tribuna livre, convido a senhora Maria Catarina Labone, que falará sobre as políticas de igualdade racial, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde àqueles que especificamente conhecem a minha luta étnico-racial e social nessa cidade. Meus cumprimentos aos vereadores, alguns já conhecem minha plataforma de luta. Para mim não interessa se hoje eu estou aqui em nome do Fórum Territorial Oeste do Oeste de Minas, junto ao governo, Comed, Conselho Municipal de Educação, Políticas Sociais do Sindiut. O que me interessa é que hoje eu tomei, há muitos anos eu tomei essa bandeira de continuar uma campanha abolicionista. Pela terceira vez estou vindo nessa casa e não gostaria de sair daqui sem uma resposta efetiva. Portanto, quando eu adentrei ali e vi a exposição Memorial 13 de Maio, das Senzalas à Periferia, eu pergunto a quem está me ouvindo, que daqui a pouco, se Deus quiser, vai chegar aqui alunos. Que memorial é esse nós temos dessa escravidão? Que memorial nós temos do 13 de maio de 1888 em 13 de maio de 2017? Que escravidão, que abolição é essa que simplesmente continua, ela foi inacabada e continua inacabada. E cabe a nós, e principalmente nas casas legislativas, sermos parceiros dessa campanha abolicionista que começou desde os navios negreiros. Portanto, 13 de maio, para quem sabe de fato o rastro de violência, de desconsideração de uma lei fajuta assinada pela princesa Isabel. Porque ela foi assinada devido às pressões internacionais. O Brasil era, naquela ocasião, o único país ainda que não havia libertado seus escravos. E o racismo continua em pauta na sociedade como nunca. Como nunca. 13 de maio se fala em Dia das Mães. Raríssimas pessoas lembram dessa data. Nem mesmo a mídia. E eu, enquanto uma pessoa de ideologia, do pensamento abolicionista, não abro mão. Agradeço aqui. Essa Câmara, essa Casa tem percussores abolicionistas. Em 1995, o vereador Celso Aquino já criava o Dia da Consciência Negra. Mais tarde, o vereador Edson Souza, com muitos debates, nós criamos a Comenda. Mas isso não basta. O que eu estou aqui, mais uma vez, quero discussão, porque ninguém em 2008 e nem em 2010 me procurou para que pudéssemos conversar sobre o propósito que eu trouxe aqui hoje. Ninguém. Então não quero sair daqui hoje sem pelo menos uma perspectiva, porque é função Você deve ver, ali na entrada, está escrito isso, as funções do vereador. Nós temos uma gama de demandas do povo negro, da juventude negra, da criança negra, da mulher negra, da cidade de Divinópolis, região centro-oeste. Então, 13 de maio, nós não vamos mais aceitar falar de uma abolição, de uma revolução que foi incompleta. Naquele momento, apenas 5,6% dos negros encontravam-se cativos, porque o processo abolicionista com Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e outros mais, os próprios negros já havia acontecido. Então, quando eu vejo ali esse memorial, senhora vereadora Janete, do departamento da Comissão de Cultura, é pauta para todas as comissões. Por isso eu vim aqui hoje solicitar que vamos debruçar estudos dentro do Estatuto da Igualdade Racial, lei que foi assinada em julho de 2010, né, a Lei 12.288, em 20 de julho de 2010. A partir dessa lei, é possível desdobrar para os municípios a criação da Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Acredito, senhores e senhoras, que dos 5.555 municípios do Brasil, mais ou menos, apenas 20% tem a secretaria. Mas não gostaria que ela fosse criada nos moldes que é em alguns municípios. Visitei, por exemplo, o município de Sete Lagoas, lindo, né? Muito bacana, muito estruturado, mas não há prática. E dizer que hoje as leis, ela é possível de articulação de estratégias que não precisam gastar. Não há gastos, porque eu sei muito bem que hoje a pauta do município é que não há dinheiro. Eu estou falando em nome de uma militância, quero me estender ao mundo de movimento negro de Divinópolis, do qual não faço parte, mas sou parceira, que nós temos que sentar e discutir o assunto. Nós sabemos que a justiça brasileira é extremamente racista, e não me venham com aquelas respostas já ensaiadas que o negro é possível, que a educação pública precisa melhorar, olha a questão das cotas, olha a questão que nós temos que enfrentar no Brasil agora com a reforma do ensino médio. Se a reforma do ensino médio vai tirar os conteúdos humanísticos, o que será da nossa juventude? Porque lá está escrito, a partir de 2003, é que se veio uma luz e disse que na lei maior do país teria que estudar a cultura africana e afro-brasileira. É a lei que eu verso muito sobre ela há muitos anos. Então, eu estou pedindo isso, vamos conversar, vamos dialogar, vamos formar uma equipe de educação da cultura para que nós possamos criar isso aqui. Nós temos uma série de eventos aí na região e gostaria de dizer que, agora é um pedido excepcional, falei hoje pela manhã, no evento da Superintendência Regional de Ensino, intitulado Democracia e Convivência. Senhoras e senhores da educação, principalmente, estou muito indignada. Porque apareceu o programa Educafro, da Secretaria do Estado de Minas Gerais, não foi divulgado, está nas mãos do Centro Franciscano de Formação e Cultura. Essa inscrição encerrou no dia 5 de maio, questionei hoje nesse encontro de diretores, ninguém ficou sabendo disso. Veja bem, ele é específico para comunidade, para afrodescendentes, pessoas carentes, educação e cidadania de negros, indígenas, pessoas da camada popular. Como que vai ficar então esses jovens que não ficaram sabendo dessa divulgação? Isso, para mim, é uma prática extremamente separatista. Eu peço ajuda para que possamos conversar junto ao Centro Diocesano Franciscano de Divinópolis, porque amanhã já tem uma prova de seleção e a maioria dos nossos alunos de bairro periférico, negros de camada social, não ficaram sabendo disso. E aí, quando a gente fala que o racismo existe, que existe um divisor étnico-racial na educação, as pessoas ainda não acreditam. As pessoas ainda não acreditam. Dia a dia, diariamente, as práticas racistas estão aí na nossa cidade, na nossa comunidade e no nosso país.
Concedo mais dois minutos.
É isso, já estou encerrando. É isso que eu vim fazer aqui. Daqui a pouco chegarão muitos alunos que são testemunhas desse meu trabalho. Quero contar com o apoio de vocês, porque acho que a maior glória de um parlamentar, ou de uma Câmara Legislativa, é ter clareza, ter a consciência moral que desta casa sairão leis que realmente vão favorecer toda uma sociedade futura, porque isso é a prevenção. Se a violência é decorrente de todas as formas em nosso país, em nossa cidade, é porque realmente está faltando as leis mais específicas que estejam em consonância com essa necessidade. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e a gente espera contar com o apoio de todos vocês.
Queremos agradecer à tribuna Maria Catarina e passamos a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todo mundo que está aqui na Câmara, as pessoas que estão acompanhando a gente aí na TV e na internet. Agora mesmo eu vou falar do assunto, está todo mundo, quando tem uma desgraça, na graça ninguém interessa, mas na desgraça o povo fica tudo doido. Agora mesmo eu vou falar, viu? Pode ficar aí em casa, quem estiver aguardando, sobre o meu assessor que está tendo problema lá com a polícia, agora mesmo eu vou falar. Mas tem coisa muito mais importante que isso, porque não fui eu que fiz o problema, mas eu vou falar. Quem está aí em casa, fica aí no sofá. Então, apenas os próximos capítulos, vai ter que ficar esperando meu discurso tudo, que eu só vou falar isso no final. Mas vamos lá, vamos lá. Nós convocamos aqui para o plenário as senhoras, né? A Maria Inês, diretora de atenção básica, comissão de saúde, eu, Delano, o Ademir e o Renato Ferreira, fazem parte da presidência da Comissão de Saúde. Como convocamos a Inês Leão e a senhora Thaís, gerente de assistência farmacêutica. Muito bem representadas, ambas estiveram no plenarinho agora, através da nossa convocação, e clarearam um monte de coisas sombrias que estavam na diretoria e na farmácia aí da nossa cidade. Aos poucos nós vamos passando para vocês, por quê? Porque essa convocação trouxe muita clareza. E aí tem mais uma novidade para você que está em casa. Como eu disse a vocês, a distância entre a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde é a mesma. Então, se a gente for medir em metros, a distância da Câmara e da Secretaria Municipal de Saúde é a mesma. Então, o senhor secretário de Saúde, mais uma vez, está convocado, porque não me atendeu na parte da manhã, está convocado. E convocação, né, Vossa Excelência atende e será bem recebido novamente, como é de exemplo do Legislativo. Mais uma vez, secretário, aí ó, e será, viu, quantas vezes forem necessárias, porque eu estou aqui para o mandato dado pelo povo que está em casa para representar. O senhor é um cargo que está aí porque alguém quis que estivesse, eu não, me deram confiança. Então, ó, no dia 30 de maio, às 13 horas, Vossa Excelência está convocado novamente para vir à Câmara Municipal de Divinópolis para prestar esclarecimentos não esclarecidos hoje, no período da manhã, no qual eu precisei. E agora vai um recado aí para Vossa Excelência. A Secretaria Municipal de Saúde foi oferecida a mim, o primeiro a ser oferecido. Se fosse um presente bom, ninguém oferecia. Bater lá na porta do meu consultório, toc, 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 toc. Ô, doutor Delano, você for o vereador mais votado aí do seu partido, nós estamos aqui para te oferecer a Secretaria de Saúde. Eu falei, me oferece uma coisa boa. Porque se vocês fossem uma coisa boa, vocês não vinham aqui bater, não, para oferecer, não. Por que que eu não aceitei? Primeiro, a minha carga horária é incompatível. É incompatível. O secretário, ele tem que estar ali, mesmo que tenha horas a cumprir, 24 horas ele é secretário de saúde. 24 horas. E você sabe por que o Delano aceitou? Porque a carga horária é incompatível. Aí o doutor aceitou. O doutor aceitou. E o doutor é doido. Ele aceitou. Sendo a carga horária dele também incompatível. Então, não tem explicação, doutor, por que você não me atendeu de manhã? Você podia estar operando coração, atendendo parada cardíaca, tudo o que o senhor quisesse. Tudo. Alguém do seu lado tinha um telefone, você podia ter pedido para atender. Por favor, pede ao Legislativo, que agora mesmo eu ligo. Como o senhor não me respondeu, vai me responder aqui. E eu sei que aí só vai ter tempo, tá? e vai vir aqui convocado pelo Legislativo e virá quantas vezes for necessário. Às vezes, nós aprendemos. Tem gente que passa pela vida anos para aprender o que é hierarquia. Tem outros que vão ter que vir várias vezes. Então, eu espero Vossa Excelência aqui de novo. Estarei aqui, dia 30, esperando Vossa Excelência, às 13 horas, aqui no plenarinho. E se não responder de novo, vai vir de novo. Porque se a gente medir, né, mais uma vez, a distância da Câmara, a Secretaria é a mesma. Então, o senhor vem, né? Aí nós estaremos aqui, e o senhor sabe que não pode mandar representante, o senhor sabe que o senhor não pode faltar, a não ser com atestado médico. Não tem problema. Virá para nos prestar esclarecimentos. E sabe qual o esclarecimento, população? Que a Comissão de Saúde chamou ele de novo? Pasmem, pasmem. Lá no Posto de Saúde, que é a referência do Bom Pastor, chegou lá, tinha uma turma para vacinar lá hoje, sabe? Uma turma. Vacina da gripe aqui em Divinópolis está igualzinho guerra. Aí estava cheio. 15 minutos depois eu saí na porta e não tinha ninguém. Eu falei, uai, esse povo aqui fez mutirão, vacinou todo mundo. Sabe o que eles tinham falado, secretário? Sabe o que eles tinham falado? Foi por isso que eu liguei, Vossa Excelência. Sabe o que eles tinham falado? Falaram assim aqui, ó. A vacina acabou. Eu, espertamente que sou, ah, mas não acabou não, ué. Ontem tinha muita. Eu resolvi abrir a geladeira. Ó que eu abri a geladeira, tinha 20 frascos de vacina escondido, escrito assim, ó, reservado. Vocês acreditam nisso? 20 frascos reservados. Eu liguei para o senhor, secretário, para perguntar para quem que estavam reservados, mas eu descobri. Os professores. Os polícias não têm direito. Os policiais civis não têm direito, não. E os professores não tinham direito a tomar, não. Tinha 20 frascos, não é de horrorizar? Reservados para os professores. Eles têm direito? Tem. Vai enfrentar a fila igual toda a população. Tem alguém aqui nesse Divinópolis? Você está em casa? Você paga imposto mais que o outro? Ô, por saúde, reserva uma consulta aí com o Delano, que semana que vem eu vou. É o final do mundo. Foi para isso, tá, secretário? Que eu te liguei. Mas aí eu vou aproveitar a sua vinda para o senhor dar outros esclarecimentos para nós. E aí, mais uma vez, a distância é a mesma. Né? Abreviaria. E eu sei, viu? O senhor tem muita justificativa. A primeira eu tenho para te dar. Nossa senhora, eu estava operando, sou cirurgião cardíaco, estava fazendo uma cirurgia séria, atendendo uma parada cardiorrespiratória, mas do seu lado estava cheio de enfermeiro. Podia atender. Falar assim, depois eu mando um recado. Nossa, eu estava no silencioso. Secretário tem que andar, né, no silencioso, não é igual vereador, 24 horas ligado. E se o senhor chegar à conclusão que a sua carga horária é incompatível, o que eu acho que é, por isso que eu não aceitei, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Faz isso. Faz isso. Porque vai ficar feio para Vossa Excelência. Né? Mais uma vez, Secretaria de Saúde não é palanque político. E não vai ser. Não vai ser. Faltam 4 minutos para vocês, para eu poder elucidar o problema do assessor. Mas aguarde, vamos lá. Tem coisa mais importante ainda para a gente falar. Vamos lá. Aí nós convocamos hoje, né, o secretário, e eu fui ontem na promotoria para poder falar sobre o projeto 059. E eu tive uma aula de democracia. O doutor Gilberto Osório me deu uma aula de democracia ontem. Eu saí até com vergonha da aula de democracia. E eu vou passar para vocês, meus colegas, o que eu aprendi ontem no Ministério Público. Quando eu cheguei, com muita tranquilidade, ô doutor Gilberto Osório, eu vim cá, né? Eu, Legislativo, vim cá pedir um parecer do Ministério Público sobre esse projeto 059. Eu tive uma lição de democracia. Sabe o que ele falou para mim? Delano, cada macaco no seu galho. Eu sou Ministério Público, vocês é Poder Legislativo, vocês fazem o que o juízo de vocês mandarem, e eu faço aqui, na hora que o juízo de vocês votarem, se eu for instigado, eu faço o que eu achar que tem que ser feito. Nó, que vergonha. Aí eu marrei aqui, ó, carapuço. Ô, muito obrigado, senhor, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Pois eu voto. Mas você sabe por quê? Que a gente tem uma coisa, Ministério Público, né? Tá falando, Ministério do Povo. E aí a gente embrulha os poderes, sabe? A gente vai no Executivo achando que é Legislativo, no Legislativo achando que é Executivo, e vira aquela embrulheira, e no Ministério... Não, não, eu achei bacana, eu tive uma aula de democracia. Né? Então o Ministério Público não quer saber o que essa casa está votando, ele quer saber o que, que cada cabeça aqui está apertando o botão e se responsabilizando. Depois, se ele for instigado pela população, aí sim é que ele pode fazer alguma contestação. Isso é bacana, porque a gente observa que os poderes são bem divididos. E quem embrulha eles, passa vergonha. Então, isso que é bacana. É saber que nós temos o Ministério Público, nós temos o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Cada um com a sua função. Isso foi muito bacana e foi isso que eu fui lá fazer e isso que eu tinha para passar para os colegas. Agora vamos lá, hein? Nossa Senhora, está nas redes sociais tudo aí. E é bacana porque tem umas que pôs até a foto. Eles não têm medo do tal do processo, né? Eu não, mas o assessor. E o coitado do assessor foi colocado nas capas de jornais como se fosse ele o principal problema do foco. E o coitado do menino foi lá embrulhado na situação. Eu não sou advogado, não sou juiz, muito menos delegado. E eu costumava falar que meu telhado é de vidro, né? Igual é de todo mundo. Todo mundo aqui tem telhado de vidro. E o mais bacana, mas dominou para a conclusão, ó, deu certinho, hein? Pra quem estava doido achando que eu ia falar sobre o assessor no início, teve que escutar o pronunciamento inteiro. Aí, o que que eu acho? Eu vou dar uma aula para o PMDB. Eu sempre falei aqui nessa tribuna. Se um dia na vida eu tivesse alguém trabalhando comigo com suspeita ou possibilidade de corrupção, desvio de verba, problema com a justiça, o que que eu ia fazer? Ó, meu senhor, eu sei, né? O senhor não foi julgado, nem condenado. Mas o homem público carrega um fardo. Está aqui, ó, nas costas, ó. Esse fardo eu não deixo lá na porta da minha casa e pego ele de manhã cedo para vir nas terças e nas quintas. Eu carrego esse fardo que eu escolhi, né? Fui lá, dei um número e tive 2.700 votos. E aí eu tenho que dar uma resposta para você. E agora eu tenho que dar uma resposta para 220 mil pessoas. Não fui eu que tive problema com a polícia, nunca tive, né? Foi ele, a polícia, coitado, né? Não sei se é coitado também não. Quem vai provar é a justiça. Mas até lá, aqui PMDB, ó. Ou, quem dera, hein, se o presidente escutasse aqui, ó. Não ficava um ministro seu. Faz isso aqui, ó, que eu fiz, ó. Exonerado. Mas ele não é culpado? Claro que não. Mas existe uma suspeita sobre tal, e eu sou homem público. A hora que ele provar, o lugar está aqui. Aí eu vou voltar e falar assim, aqui, ó. Readmitido. Aprende isso, PMDB. Aprende isso. Tem suspeita? Tira. Depois volta. Então, para vocês que estavam em casa, tá, eu não tenho nada com isso. Foi bom que eu fui para a mídia, um monte de jornal, bacana, tudo. Mas não tem nada com isso. Mas eu expliquei para vocês, tá? Está exonerado, infelizmente, né? Um emprego bacana, exonerado. Hora que ele provar a inocência, está de novo colega nosso na Câmara Municipal. Mas é assim, é para você, PMDB, essa lição de moral. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Senhor presidente, pela ordem, enquanto o vice-presidente se prepara para o seu pronunciamento, peço vossa excelência permissão. Tem uma reunião agora agendada no gabinete do prefeito. Infelizmente a prefeitura não trabalha de manhã, mas eu volto em poucos minutos.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do sargento Elton, cumprimento todos os vereadores. Cumprimento a imprensa, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Em nome de Deus, inicia minha fala nesta tarde. Senhor presidente, em reunião com o prefeito Galeão Teixeira Machado na terça-feira, dia 9, saiu com algumas demandas, dentre elas um problema que tem se firmado ali na Pedro Pires e por um simples motivo que não é falta, não é dinheiro. Ali era uma autorização para corte de 10 árvores que está ali naquele córrego que já não é mais tido como um APP por ele ser canalizado. E já tem também determinado o plantio de mais 80 árvores ali em redor. Então, o que estava travando essa obra, que estava trazendo risco de vidas às pessoas que transitavam ali, vários acidentes graves a ocorrer ali, perdas de bens materiais, discussão a todo momento ali por causa de alta velocidade, pela falta de sinalização, por um projeto que está parado há 4 meses nesse governo. Então, nessa reunião, tivemos uma reunião ontem lá no local, na Pedro Pires, no bairro São Sebastião, que liga ali, essa Pedro Pires liga o bairro São Sebastião ao Afonso Pena, Bom Pastor, alto ali do Alvorada. Então, a via é muito importante, ainda mais agora com a inauguração do fórum, ela ficou muito movimentada. Então, nós tivemos a reunião lá no local com o secretário de trânsito, o senhor Valdo Martinho, também o dirigente da usina de projetos, Júlio Campolina, o Rodrigo da CEVOP, também o Léo, também da CETRANS. Nessa reunião, senhor presidente, ficou determinado, por telefone, com o secretário do Meio Ambiente, o Bezito, que hoje já estaria liberado o corte dessas árvores, para que se dê início imediatamente à conclusão dessas obras lá na Pedro Pires. Então a gente ficou satisfeito, né? Eu agradeço ao posicionamento do secretário de Meio Ambiente, o Bezito, né? Que teve esta atitude, pois estava ali parado uma obra por causa de corte de algumas árvores. Não é corte de árvores, vai ser reposta. 80 árvores vão ser plantadas ali em torno daquela via. Então, esse problema já tem data marcada para ser solucionado. Senhor presidente, queria estar convidando a toda a região ali noroeste e toda a Divinópolis para participar da festa de homenagem ao Dia das Mães, que ocorrerá ali na Praça São Sebastião, no dia 13 e 14. Dia 13, sábado, haverá ali feira de artesanato, apresentação de vários cantores, dentre ele Meirelle Violeira, o Armando, e vai encerrar a apresentação neste sábado, dia 13, às 17 horas, G. Soares, que é sempre parceiro nosso nos nossos eventos. Já no domingo teremos a presença ali de Larissa, cantando louvores, né, Dia das Mães, e também haverá a feira de artesanato. Convido a todos então para participar conosco, haverá sorteio de brinde, pipoca, pula-pula, vai ser uma grande festa, como todas que a gente ocorre lá. Essa festa é coordenada pela Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, através do nosso amigo ali, Rodrigo Paganotti, Alexandre Paganotti, desculpa. Senhor presidente, queria agradecer à imprensa pela divulgação do Fórum de Desburocratização, que já o governo já está preparando, vamos dizer, um pacote para apresentar nesta segunda-feira, dia 15, né, às 14 horas, aqui nesta casa, onde teve vários avanços, né, acredito que estará presente aqui o Bezito, Ricardo Moreira, alguma pessoa ali do cadastro, também da Vigilância Sanitária. Nesse modo de fórum, a gente deseja solucionar alguns gargalos que vêm penalizando os comerciantes, as empresas, em estar abrindo seus novos comércios. Minha fala é essa nessa tarde de hoje, senhor presidente, agradeço. Uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Josafá, vice-presidente dessa casa, que em seguida, antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para poder despachar no meu gabinete.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionário dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero te abraçar a Maria Catarina Laborê, que ainda está presente, que foi a nossa tribuna aqui hoje, sempre trazendo para a gente o seu conhecimento, um pouco da sua história, da sua luta e das suas incansáveis batalhas frente à sociedade. Senhor presidente, eu hoje participei pela manhã, a convite do delegado regional, Dr. Leonardo Pio, da mesa redonda do Maio Amarelo, que aconteceu lá no auditório da UENG. Foi um bate-papo sobre o movimento Maio Amarelo, que nasce com uma só proposta, a de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público, sociedade civil, e tem a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos do governo, empresas, entidades de classe, associação, federações, sociedade civil organizada, para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir um tema e engajar-se em ações e propagar o conhecimento abordado em toda a amplitude que é em questão, que envolve o trânsito nas mais diferentes esferas. Eu até, na nossa mesa redonda, tomei a liberdade, Sargento Elton, nosso guerreiro lutador aqui da segurança pública, em convidar os membros que participaram da UENG para a audiência pública que o senhor vai proporcionar aqui no dia 18 de maio. Convidei eles para participar com a gente e aqui também entender um pouco mais sobre o Maio Amarelo. É a gente poder também abordar isso. Por quê? Um número que foi passado lá, que me preocupou bastante também, sargento, foi que o número de homicídios no ano de 2016 em Divinópolis foram 39 mortes, enquanto as mortes no trânsito foi 37. Um número que praticamente se iguala em quesito de porcentagem. Números mínimos. E um dos maiores problemas que a gente vê hoje é a questão do motociclista. Desses números, todos que foram levantados lá e que entrou em discussão lá na UENG, a qual eu agradeço também a participação aqui da Secretaria de Trânsito, através do seu secretário Valdo, ao Corpo de Bombeiros, representado pelo Boa Ventura, e entre outros membros que levantaram esses números para a gente, o motociclista, 75% desse número é motociclista. Então, o número de acidentes de trânsito na nossa cidade, ele é muito grande. Nós tivemos um total do ano de 2016 de 821 acidentes de trânsito no município de Divinópolis, com vítimas. Sem contar aqueles que não são nem feito BO, né? Que às vezes entra num simples acordo ali da batidinha leve, que não se tem nenhum ferido. Então, isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção também quando se começou a discussão em que se discutiu sobre a mobilidade urbana e a mobilidade humana. Mobilidade urbana é de nossa responsabilidade, junto com o Executivo Municipal, trazer propostas para a nossa mobilidade urbana, diminuir o número de veículos, aumentar o número de ônibus, conseguir fazer, implantar novas ciclofaixas para que as pessoas andem mais de bicicleta e deixem o veículo em casa. E a mobilidade humana, que me chamou muita atenção lá? Mobilidade humana é aquela em que a gente não tem paciência com o outro no trânsito. Semáforo abriu, o de trás já buzina, o da frente xinga. Você deu uma olhada no celular, semáforo abriu, o de trás buzinou, te ultrapassou e te agrediu verbalmente. A mobilidade urbana, nós não temos essa cultura, infelizmente. A gente vê nos quatro cantos dessa cidade a falta de respeito e de educação no trânsito, infelizmente. Enquanto você se aprende na autoescola em que o veículo, com a velocidade menor, ele deve trafegar pelo lado direito, fazendo-se uma análise, voltando da UENG, ele anda em todas as faixas. A Castro Alves, nós descemos ela, pegamos a Pernambuco, viramos Antônio Olímpio de Moraes. É triste. É triste. Então, resolvi fazer uma proposta para eles, em que nós, vereadores, colocamos à disposição a nossa casa e, juntamente com a Escola do Legislativo, ajudar a levar o Maio Amarelo ao maior número de escolas possíveis. Para quê? Para se educar nossas crianças. Porque essa educação, ela só vai começar a surtir efeito quando ela vier das nossas crianças. É difícil se reeducar uma pessoa mais velha, a fazer ela a trafegar de forma correta, se ela não quer fazer aquela tal atitude. O pedestre hoje, ele tem preferência.
tem, desde que o semáforo dele esteja aberto. Quando o semáforo dele está fechado, automaticamente o direito é do motorista. É da pista de rolamento, é dos veículos que ali circulam. E isso não acontece na nossa cidade. Nós vimos isso aqui e presenciamos isso em questão de 40 minutos em que fizemos o tráfego interno para a gente fazer uma análise fria depois dessa mesa redonda que nós realizamos na UENG. Achei super interessante, mas vai dar um pouco de trabalho para essa casa começar a implantar essa mobilidade urbana, a mobilidade humana. Que é urbana, nós vamos mandar para o executivo as nossas propostas, nossos projetos, e futuramente vai estar pronto. E a mobilidade humana, e o respeito ao próximo, e a educação que você vai tratar as outras pessoas. E aí, eu criei rapidamente algumas simples sugestões. No trânsito, você escolhe. Queria que a câmera puder focar aqui pra gente. No trânsito, você escolhe. No semáforo, parar ou não parar? No trânsito, você escolhe. Parar ou não parar? Mobilidade humana. No trânsito, você escolhe. Atender ou não atender o telefone? Você escolhe atender ou não o telefone. No trânsito você escolhe usar o cinto de segurança ou não usar o cinto de segurança. No trânsito você escolhe usar o bebê conforto ou não usar o bebê conforto. No trânsito você escolhe usar o capacete ou não usar o capacete. No trânsito você escolhe correr ou não correr. Então a escolha está na sua mão, está nas mãos de nós, população. Nós, seres humanos, é que tomamos as decisões. E quando se diz mobilidade humana, é essa mobilidade que nós estamos falando. É essa responsabilidade que temos que ter. Uma responsabilidade com o trânsito. Não adianta se falar que a nossa UPA está lotada, que o nosso posto de saúde está cheio, que a nossa São João de Deus não atende mais as pessoas, mas o número de acidentados de trânsito que chega na nossa UPA, ele é muito grande. É igual eu citei, ele praticamente equipara em quase 100% dos homicídios do último ano em Divinópolis. Isso só vítima de trânsito. Então eu queria deixar aqui a nossa dica e nossa fala de hoje para que futuramente a gente possa promover aqui nesta casa, no dia 18 de maio também, convidar você a participar dessa audiência pública juntamente com os outros responsáveis pela criação do Maio Amarelo, que é a primeira vez que é implantado em Divinópolis, mas já existe no Brasil há 4 anos. Então nós, divinopolitanos, estamos conhecendo o Maio Amarelo agora. Mas já tem 4 anos que o Brasil vem trabalhando com uma forma de divulgar mais o Maio Amarelo, que o próprio nome traduz. É um movimento, uma ação, que durará somente no mês de maio. E cada cidadão ou entidade poderá utilizar um laço do Maio Amarelo em suas ações de conscientização, tanto no mês de maio, quanto na medida do possível durante todo o mês de maio. Esse movimento tem a atenção pela vida, quer e espera a participação e o envolvimento de todos comprometidos com o bem-estar social. Dois minutos para a conclusão,
senhor. Mais 2 minutos.
Com o bem-estar social, educação e principalmente a nossa segurança. Em decorrência da nossa cultura e regras de governança corporativa e função social. Razão pela qual convidamos a todos vocês de casa para um trânsito mais seguro. As suas escolhas fazem toda a diferença. Então vamos fazer do mês de maio o início da mudança e fazer do amarelo a cor da atenção. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde senhor vice-presidente, presidente de exercício Josafá Anderson, vocês que nos acompanham em plenário, também de forma carinhosa, cumprimento você que nos assiste em casa, novos colegas vereadores, enfim, e também a tribuna de hoje, Maria Catarina Vale, né, que veio aqui sobre falar aí sobre as políticas públicas, sobre desigualdade social e, é claro, também, né, em defesa, né, de um bem comum, que a gente sabe também, né, que em prol também daqueles que sofrem com todo tipo de preconceito. Maria Catarina Vale, né, tem todo o nosso respeito e, sem dúvida nenhuma, né, toda a nossa atenção. Inclusive, né, ainda aproveitando que você está aqui atentamente nos acompanhando, Maria Catarina, estive ontem com o prefeito Galileu, levando todas aquelas demandas, é, frutos, né, da reunião lá do bairro Manuel Valinhas, né, qual também você representa muito bem, né, que é o nosso bairro, e claro, o prefeito, né, sempre muito prestativo, ouviu todas elas, né, inclusive anotamos, pontuamos aquelas mais relevantes. Bom, sobre o bairro Primavera, um grande problema que os moradores lá têm passado se trata da Rua das Hortênsias, né, próximo ali ao número 150, né, o local está intransitável e a rua da escola do bairro Primavera. Então a gente chama a atenção da Secretaria de Obras, das autoridades competentes, a rua está cheia de buracos, quando chove fica impossível, dá pena dos alunos que frequentam ali aquela escola, estou falando da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, lá no bairro Primavera. Então a gente pede bastante cuidado, inclusive se a Comissão de Educação, Esporte e Cultura já esteve lá presente, já conhece bem, né? Então a gente reforça, já que se conhece, a demanda já deve ter sido levada, mas constantemente, não só eu, mas outros vereadores dessa casa já receberam essa demanda. Então é um caso complicado, inclusive uma professora recentemente, senhora Janete, caiu lá de moto, né? Choveu, ela escorregou lá com a moto e os carros até chegam a apagar de tanto barro que fazem. Então a rua fica realmente intransitável, não é simplesmente uma pavimentação só ali que precisa, é emergencial, uma medida emergencial, né, para todos ali que frequentam a escola, os alunos, enfim, funcionários e professores. Bom, também falando, né, dentro do assunto aí que envolve mobilidade urbana, uma outra indicação que apresentamos, inclusive já está sendo protocolada, do superintendente, né, nós recebemos o ofício em mãos, região que eu sempre frequento, uma via que eu sempre passo por ali, que é Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara, estou falando ali da Regional de Saúde. Um dia a gente tem ali muitos amigos, muitas pessoas queridas, né? O Paulo Tarso, Miguel Alvim, inclusive, fez um ofício também para a gente, já havia sido pedido, inclusive até em campanha isso, então já é uma demanda que vem se delongando há tempos. Agora a gente crê com essa nova administração que a cidade tem, a gente espera que realmente isso seja atendido, e é uma questão de sensibilidade. Por quê? Todo mundo sabe que ali não passa nenhuma linha de ônibus, e ali nós temos a farmacinha também, né, funcionando, a farmacinha da Regional de Saúde, com medicamentos ali para pessoas de todos os tipos, então, com doenças, né, crônicas, inclusive. Então, na maioria das vezes, essas mesmas pessoas que vão lá buscar. Então, tem um ônibus que para, né, na JK, em frente à rodoviária, é outro ponto de ônibus, só vai acontecer também na Avenida JK, bem mais à frente, em frente ao Hospital Santa Lúcia. Então, para vocês se situarem, a Regional de Saúde do Antônio Olímpio de Moraes, em Santa Clara, fica na subida daquele morro. Então, já é um local de difícil acesso, com calçada, para cadeirantes é praticamente impossível de chegar ali. Então, a gente pede com muito carinho ao secretário, Tenente Valdo, também ao diretor da CETRANS, nosso amigo Lucas, né, que olhe com bastante carinho, que a gente precisa da extensão dessa linha de ônibus ali, né? Já temos até a linha aqui em mãos, que é a 01A, né, que faz a linha do bairro Alinsuque, Bom Pastor. O ônibus vai ter que ter um deslocamento mínimo ali de apenas 2 quarteirões, o ônibus que já vem ali, que já passa pela Avenida 7 de Setembro. Então olhe com bastante carinho, a gente faz esse pedido aí em nome de pessoas doentes, pessoas que realmente já estão lutando ali pela vida para buscar esse remédio. Às vezes vão até frustradas ali naquele local, na Regional de Saúde do município, pegar aquele remédio pela demora, pela fila, e não são poucas pessoas. A demanda é grande naquele local. Então a gente pede encarecidamente a CETRANS para olhar com bastante carinho essa situação. Senhor presidente, para encerrar, gostaria de falar aqui, né, deixar só, não só a mim, mas todos os divinopolitanos, a gente está aqui, claro, né, legislando, fiscalizando em prol da nossa cidade, mas eu acho que é um ato que toda a população do Centro-Oeste Mineiro, enfim, todos os frequentadores ali, os usuários da MG 050, estão bastante revoltados. A gente chama a atenção
para a questão do pedágio, né, que foram anunciadas. Então as obras, ainda existe um prazo, né, as obras ainda vão começar de duplicação, e só apenas o trecho compreendido, que se não me engano dá 18 quilômetros entre o Carrão e o Trevo do Quintino, que será duplicado. Então nós já estamos pagando o pedágio há 10 anos, foi feita essa reunião, lembro bem, no ano de 2007, quando teve aqui até em Divinópolis, né, inaugurando ali, aquele negócio, anunciando a inclusão do pedágio, as melhorias, o avanço para a MG-050, para quem não sabe, é a rodovia que mais morre gente, ainda assim no nosso estado, tá, para deixar bem claro. Então a gente chama atenção, nós estamos sendo enganados, nós, isso aí, eu não vou fazer nenhum tipo de sensacionalismo, ficar gritando, ficar aqui, vindo aqui, dar tapa na tribuna, apesar da nossa indignação e da nossa revolta. Mas nós temos aqui que brigar, assim, essa instalação de pedágio, nós estamos sendo extorquidos, e aqui fica o nosso ato de repúdio. E chama atenção mais uma vez, agora sim, cadê nossos deputados? Nossos deputados estaduais, que aqui brigam pela região, os deputados federais também, por que não? E hora nenhuma a gente vê esse pessoal falar, né, de nascentes. Claro, aqui a gente, nós temos o Fabiano Tolentino, que também faz um barulho em torno da nascente, mas a gente sabe que ele é a oposição, é uma coisa que coloca outdoor na estrada, mas só outdoor também, quero falar para o Fabiano e para todo mundo que, tá, que às vezes finge estar brigando, eu não estou falando que o Fabiano está fingindo, mas eu estou falando que tem muita gente que levanta a bandeira, mas na mesma hora baixa da questão da nascente. Nem é um caso que eu acho que eu tenho que vir aqui e falar nessa tribuna, porque é um caso de competência estadual, mas eu, como representante do povo da minha cidade, então tenho que puxar a orelha de vocês, porque não, tá, não para de chover, né, ligação de deputado agora. Ah, tamo junto, né, ano que vem, vá, meu apoio aí, alô, meu vereador. Não quero ouvir isso. Eu quero a solução para a minha cidade, é isso que o povo está cobrando, né? Então, que falta de prestígio político. Sinceramente, o povo tem razão, tem toda a razão de ficar indignado, desanimado com essa situação atual. Cadê nossos deputados? Então a gente pede encarecidamente. Poxa, a gente paga um pedágio há tanto tempo, você vai passar ali em Joatuba, em Anzurita, nada ali vai ser duplicado? Nós estamos sendo roubados. Essa é a situação. E por hoje é só, senhor presidente. São essas minhas palavras. Obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, em exercício, Josafá, caros vereadores, funcionários desta casa, TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa da Catarina, conheço a sua bandeira, Catarina. E estendo um abraço a você e a todo mundo, viu? E estamos juntos, sem demagogia, e o que precisar, o gabinete de vocês está à disposição. Senhor presidente, terça-feira agora, dia 9, nós estivemos juntos numa reunião, junto com meus pares, a maioria dos vereadores foram nessa reunião lá no bairro Candelária, onde foi uma reunião bem democrática, onde esteve presente o senhor prefeito, onde esteve presente o secretário da CETRANS, teve também presente o vice-prefeito, o doutor Rinaldo, e eu, a maioria dos vereadores aqui, porque os outros estavam com a agenda já marcada, e foi uma reunião muito boa, onde dialogamos e conversamos, foi uma reunião muito democrática, a qual foi falado sobre três pontos, que é a curva da Mariterra, que já está em andamento, já está trabalhando nela, sobre o CEMEI e também sobre o ônibus. E o interessante disso é que foi muita gente, foi na rua, onde colocaram as cadeiras, porque o velório foi ocupado, né, infelizmente, mas foi uma reunião produtiva, onde, com toda sinceridade, eu vi a política em ação, onde todos tiveram oportunidade de falar, cada vereador se expressou do seu jeito, contribuindo, e ali eu acredito que saiu algo positivo, porque o executivo estava junto da população. E é isso que precisa acontecer mais vezes, não somente no bairro Candelária, mas em todos os bairros. A população tem essa aproximação do executivo e também do legislativo. Independente de região, né, e graças a Deus eu tenho ouvido muito pouco essa palavra aqui, área do fulano de tal, ciclano, é a área de Divinópolis, Sargento Elton. Todos nós somos responsáveis por essa cidade. Então, aquele ego, aquele dizer assim, eu atuo na região tal, acredito que se todos colaborarem, sai mais rápido e quem ganha é a população. Então, foi muito democrática a nossa reunião lá, eu saí satisfeito, né, porque não foi só o Candelário, foram os bairros vizinhos também ali que participaram, presidente. Vários, os presidentes dos bairros vizinhos também estavam presentes e a reunião foi, serviu a eles também. porque eles viram que o prefeito está com muita vontade de trabalhar, aliás, já está trabalhando, e o executivo também está. Executivo e legislativo. Foi muito importante a nossa reunião. E dizendo também que eu tive uma reunião nesse mesmo dia, na parte da manhã com o prefeito, na terça-feira, e algumas das demandas que eu levei para ele, porque o vereador, ele é o elo entre o prefeito e o povo. E é uma realidade que nós precisamos entender sempre, que, como foi falado aqui, o vereador tem que estar disposto à população 24 horas, uma vez que nós colocamos o nosso nome à disposição. Então, a gente tem que estar atento nas demandas das comunidades, em reuniões com as comunidades, e não simplesmente só reunir por reunir, mas levar uma solução, levar um resultado. E como o gabinete, meu gabinete tem sido atendido muito, nós temos atendido muitas pessoas, e dentre os pedidos que eu levei ao prefeito é a respeito de um anteprojeto, com indicação 253, a respeito de mulheres, idosos e crianças descer fora do ponto, ou seja, no itinerário do ponto, depois das 21 horas até as 5 da manhã, desde que não sai do trajeto. Eu encaminhei esse anteprojeto ao prefeito, que breve vai chegar a essa casa, eu tenho certeza que vai ter apoio de todos, porque a gente está vendo essa situação de tanto estupro acontecendo na nossa cidade, tanta violência. Então nós precisamos fazer algo. Eu não posso chegar aqui só falar e comentar, sendo que está debaixo dos nossos olhos, senhores. E principalmente acontece com os mais fracos. Porque classe média alta talvez tenha seu carro, talvez não use o ônibus, mas o cidadão trabalhador, a filha daquele cidadão que contribui com seus impostos, é violentada, ela é agredida e não concordamos com essa realidade. Por isso, pensando dessa forma, enviei o anteprojeto ao prefeito, que não cabe ao legislador fazer um projeto de lei para que as pessoas, senhoras, mulheres, idosos, deficientes, possam descer fora do ponto, porque isso é um ossado do executivo. E vereador não é prefeito. Vereador não tem autonomia de fazer obras. Ele vai indicar e criar as leis. Aliás, a função direta do vereador fazer leis e também fiscalizar o executivo. E, senhor presidente, eu marquei uma agenda com o senhor Ronan, que é o proprietário da KPL, a respeito das lâmpadas, e foi muito boa a nossa conversa, Ronan, porque ele me esclareceu os projetos que essa cidade tem, projetos bons que no momento certo não serão colocados, e mostrou ali, porque a gente pensa, ah, queimou uma lâmpada, já vai colocar uma lâmpada LED, esse contrato não permite. Eu até pensava que poderia fazer dessa forma, mas quando a gente tem desconhecimento da causa, por isso que eu procurei saber, a gente começa a falar pelos cotovelos, não é verdade? Então, eu procurei saber, foi uma reunião muito boa, de 2 horas, inclusive, e ele nos esclareceu muito e eu saí entusiasmado. Uma vez que a prefeitura já tem uma verba, essa verba vai sim ser aplicada na energia elétrica, vai ter uma licitação provavelmente daqui 20, no máximo um mês, estendendo os pontos de rede e aqueles lugares, principalmente os periféricos, aonde as pessoas, aonde mais precisam, não tem o poste, às vezes não tem a luminária, não tem o braço, vai ser estendido. Ou seja, o prefeito, ele está atento à periferia. E nós, vereadores, o nosso dever é continuar cobrando, porque todos têm um direito. Sejam periféricos, seja central, o direito é o mesmo. Senhor presidente, eu estive junto com alguns padres aqui, lá na escola Jean Piaget, para falar numa linguagem de criança sobre a Câmara Municipal, sobre leis, como que funciona essa casa. E aqui eu quero parabenizar o vereador Cleitinho, que foi autor desse projeto, e hoje é a resolução 541/17, e foi muito bacana. Foi muito bacana porque, até porque o rei Salomão, um dos homens mais sábios, passou por esta terra e disse, ensinai as crianças coisas boas para que elas cresçam com as coisas boas. E lá nós tivemos a oportunidade de expressar um pouco como funciona essa casa. E por surpresa, tinha lá crianças que os pais não conheciam e que me ligaram e falaram, meu filho chegou em casa dizendo que sabe o que o vereador faz, fazer leis e fiscalizar. Gente, eu cheguei na conclusão que realmente nós temos que ensinar as nossas crianças, porque os adultos às vezes já chegam com um ciclo vicioso, ou ganhar dinheiro, ou fazer rolo. É, agora, nós temos que ensinar as nossas crianças que democracia é viver em prol do próximo, democracia é buscar a igualdade, como a nossa querida irmã se expressou aqui na tribuna, buscar a igualdade, no Brasil ainda existe tanta a desigualdade. Então as crianças ficaram atentas, vereador José Luiz. Elas questionaram, fizeram pergunta, e aqui eu quero parabenizar a Casa Legislativa mais uma vez. Porque a Casa Legislativa tem nos preparado de forma correta. A Casa Legislativa tem apresentado para nós cursos grátis para todos os vereadores, para a população, para entender um pouco. Porque muitas vezes não pode até chegar aqui sem ter esse preparo, vereador Ademir. E pensar que vereador é aquele que pode fazer, ah, eu vou mandar fazer isso, fazer aquilo. Não pode não, tem coisas que nós não podemos. Mas tem coisas também que nós podemos atuar e a gente não atua pensando isso é do prefeito e às vezes está nessa fada. Então, foi muito bacana, parabenizo mais uma vez a Casa Legislativa e falo para toda a população que vale a pena participar desses cursos e ensinar as nossas crianças. Então, foi a primeira escola que nós fomos e apresentaram para eles a Casa Legislativa de forma muito bacana. E eles ficaram atentos. Por quê? Porque já chegaram em casa e passaram a imagem positiva como funciona. Eu confesso, senhores, que essa eleição foi a quarta. Fui na primeira com 577 votos. Fui para a segunda com 1.033 votos. Fui para a terceira com 1.093 votos. E cheguei a esta casa com 1.604 votos. E confesso que se talvez tivesse ganhado da primeira, não estaria preparado para ser um legislador nessa cidade de Divinópolis. Porque os meus olhos talvez estavam voltados, não por maldade, mas talvez muito inocente. Muito inocente. Ou pensar simplesmente, agora eu sou vereador, eu posso. Nem tudo nós podemos. Nem tudo. Mas podemos fazer muita coisa para essa cidade. Democraticamente. Então a escola Jean Piaget abriu as portas. Foi a primeira escola que eu sei que muitos vão ter interesse. Nós vamos preparar essas crianças que ontem nos escutaram, futuramente serão os legisladores dessa cidade, serão os prefeitos dessa cidade, serão os deputados dessa cidade, serão, quem sabe, os governadores e quem sabe até presidente. Não podemos duvidar disso, mas de forma correta, de forma com muito país do primeiro mundo tem, porque...
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Porque, enquanto muitos países do primeiro mundo, se o senador chegar de táxi, já é vergonhoso. E a nossa república, vergonhoso que está, muitos, roubando e defraudando, principalmente os mais pobres, que às vezes não têm esse entendimento. Eu quero finalizar minhas palavras, senhor presidente, e dizer que nós precisamos realmente ir mais longe. Não subir em palanque, mas começar através dos nossos pequenininhos e mostrar para eles que vale a pena ser brasileiro, que vale a pena morar no estado de Minas Gerais e que vale a pena ser divinopolitanos. E para que eles possam crescer com essa política sadia, sarada, e não chegar um dia ao legislativo, ou seja, no executivo, de uma forma viciosa, como muitos chegaram e hoje não dá conta de se libertar. A palavra hoje é liberte-se. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buritis.
Boa tarde, senhor presidente Egecício Josafá, a todos os vereadores aqui presentes e os profissionais das imprensa, as pessoas que nos visitam e assistem através da TV Câmara e TV Net e todos os funcionários desta casa, senhoras e senhores, boa tarde. Na terça-feira, dia 9, nós estivemos presentes no bairro Candelário, junto com os vereadores, os colegas vereadores, com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, o vice-prefeito Dr. Rinaldo, numa reunião lá com o povo da comunidade do Candelário. Aí o Galileu propôs para o bairro lá Candelário de arrumar o semeio, é, aquela curva do rio lá que está esbarrancando, né, está esmoronando, e também a todos os moradores condenados também da rua Mar e Terra também, que está com problema, que está enfrentando, quando chove muito, enche de barro, e a todos os bairros lá da comunidade do Candelar. E também ontem, nós estivemos presentes com o Ricardo Moreira lá na prefeitura, para falar para ele sobre as demandas lá da nossa região do Buritis, sobre os mataburros lá, que está ruim, e uns para a troca do mataburro lá. Aí, então ele falou para nós que não está tendo máquina por enquanto. Então a gente também tem que ver, né, que a prefeitura ainda por enquanto se encontra em dificuldade. E com certeza ele falou, propôs para nós que assim que as máquinas estiverem arrumadas, ele vai agilizar para nós, arrumar para nós lá esses mataburros lá da nossa comunidade. E ontem também, gente, nós tivemos presente também ontem na Assembleia do Sintrans, que o advogado já entrou ontem com a ação na justiça para conseguir o gatilho salarial dos funcionários. Aí a gente, como funcionário, né, a gente também tem que acompanhar, porque se a gente não acompanhar, que vai virar, né? Os funcionários cobram da gente. Então a gente tem que estar junto com eles, com certeza. E pode, o funcionário pode ficar tranquilo. Se Deus quiser, o que precisar, a gente vai estar junto. Porque eu sou funcionário, eu tenho que defender o funcionário, porque uai, se nós não defender, quem vai defender? Então a reunião foi muito boa, no caso, e se Deus quiser, vamos ver o que pode dar, né? O prefeito também resolve dar esse aumento aí para os funcionários, né? Às vezes nem cumprir a lei, né? Mas se Deus quiser, vai estar do certo. E hoje também, por hoje, gente, é só. E uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde a todas as pessoas, aos divinopolitanos que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara, principalmente a dona Maria Rita, lá do São Roque, e a dona Helena, lá do Valqui Resende, telespectadoras ativas aqui da nossa reunião. Cumprimento a todas as pessoas que estão no plenário, a pessoa do Washington, né, e da Catarina, e ao nosso presidente Josafá, em nome de todos os vereadores que estão nesta casa nesse dia de hoje. Catarina, cada dia mais eu te respeito. Esta sua luta sindical e essa sua luta ideológica é muito interessante. Às vezes a gente está de lá, aí a gente vê uma luta dessa, a gente não sabe aonde que vai parar. Mas eu te garanto, não desanime. Lute todo dia, mantenha-se firme nessa ideologia de que você tem, de defender a sua classe, de defender a sua raça, as suas cores, a sua bandeira, que eu tenho certeza que você está no caminho certo. E se precisar desse vereador, dessa Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que nós estaremos juntos com vocês nessa luta. Nós tivemos essa semana, né, quarta-feira, lá na escola Jean Piaget, né, e eu gostaria de falar uma coisa. Quando o Japão foi destruído, Maria Catarina, e acabou a guerra, o presidente de lá falou o seguinte: nós vamos reconstruir o nosso país. E a primeira coisa que nós vamos investir é na educação. Hoje nós vemos, eu nunca fui no Japão, mas a gente vê nos noticiários aí, a qualidade de vida, a limpeza das ruas, a educação de um japonês para com o outro, é de dar exemplo para todos nós. Porque foi investido na educação. Desde criança, as pessoas foram vendo aquilo, foram vendo a necessidade de respeito uns para com os outros, e hoje nós temos um país muito educado. O nosso país, nesses tempos vindouros, né, pouco se investiu na educação. Nós precisamos de muito investimento na educação. Porque sem educação, a gente vê o que o Eduardo Print Júnior falou, desrespeito no trânsito, nós vemos o que a Catarina falou, o desrespeito racial, o desrespeito sindical, o desrespeito com as pessoas mais pobres. Sem educação nós não levamos a nada. E infelizmente políticos anteriores que passaram por essa casa e por esse Brasil não pensavam assim. E eu espero que essa nova safra que está nascendo nessa nossa cidade, nesse nosso novo Brasil que está por nascer, nós possamos fazer uma safra que prive e que privilegie a educação como bem principal para essas crianças. Nós estivemos lá na escola, como eu disse, Jean Piaget, com 14 crianças lá na sala de aulas, na sala de aula, com os olhinhos brilhando por receber a gente, com os olhinhos esperançosos de que a gente pudesse levar algo novo para eles. E nós, o que nós podemos fazer para essas crianças hoje é representá-los de uma forma digna, de uma forma honesta, de uma forma que nós possamos ser espelhos para eles, para que daqui 15, 16, 17 anos eles possam estar assumindo o nosso lugar aqui e fazer melhor do que nós. Fazer a política vingar de uma forma melhor do que nós. Por isso, eu cumprimento a Escola do Legislativo nesse ponto tão importante em que se foi essa ideia de estar visitando as escolas. E eu espero que todas as escolas que tenham interesse de levar a Escola do Legislativo até a escola de vocês, entrem em contato aqui com a Câmara de Vereadores, com a Escola do Legislativo, para que a gente possa estar indo até a escola de todos os divinopolitanos. Terça-feira nós tivemos uma reunião com o excelentíssimo prefeito Galileu Teixeira Machado e nós agendamos com ele, né, além de estar conversando sobre os problemas de Divinópolis, agendamos com ele uma visita lá na comunidade do Campina Verde, para ir ver lá o buraco da rua, lá, Panorama, né, Jarbas, Gomes. Então, ele foi lá e ficou assim, decepcionado com o que ele viu. Uma rua que tem um buraco do tamanho dessa Câmara de Vereadores. Uma rua que poderia ter sido incluída no Protransporte e não foi. Ele nos garantiu que ainda esse ano, pessoal do Campina Verde, ainda esse ano, ele vai conseguir para nós lá viabilizar, juntamente com o vereador, ou às vezes com alguns deputados estaduais ou federais da nossa cidade, a gente vai conseguir viabilizar a reforma e a reconstrução dessa rua lá, que está totalmente destruída. E também ele me confidenciou na vontade que ele tem de abrir a rua Itambacuri. A rua Itambacuri é a rua que dá acesso da rua Rio de Janeiro até a rua Goiás, para dar acesso à trincheira da rua Goiás. Ele já mandou fazer uma limpeza nessa rua e espera, né, juntamente com a reunião que eu agendei lá com os empresários da Casa Prata, que a gente possa conseguir com esses empresários a liberação para a gente pavimentar aquela rua. Já fui lá duas vezes para a gente agendar essa reunião e ainda não conseguimos, né? E se Deus quiser, essa semana ainda eu ainda vou conversar com eles para a gente conseguir viabilizar lá essa parceria para pavimentação da rua Itambacuri, da rua Rio de Janeiro, até na rua Minas Gerais. Gostaria também, como membro da Comissão de Saúde, de salientar a todas as pessoas de Divinópolis que dia 13/5, de 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde, e nos postos de vacinação vai estar acontecendo o dia D da vacinação contra a influenza. E os postos de vacinação são o posto central, o posto do São José, do Afonso Pena, do Niterói, de Ermida, do bairro Ipiranga, o CSU, Nações, Nossa Senhora das Graças, Tietê, Danilo Passos, Itaí e Bom Pastor. Eu convido a toda a população de Divinópolis que a gente não deixe de passar despercebido essa oportunidade que o poder público está nos dando da gente ficar imunizado contra a influenza, contra a gripe. Eu estou gripado, eu não vacinei ainda, mas se Deus quiser, sábado eu irei lá no posto para mim ser vacinado e ficar imune a essa doença que pega a todos, né, nessa época do ano. Eu gostaria também de cumprimentar aqui no plenário, chegou aqui, né, o nosso amigo João Olegário, né, João Olegário? Satisfação em ter você aqui conosco nessa noite, nessa tarde de hoje. Que você venha mais vezes. Satisfação que todos nós estamos aqui. Sem mais por hoje, senhor presidente, uma boa tarde ao povo de Divinópolis e a todas as pessoas pela oportunidade e pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Odil Ademir pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do PEM, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanhem aqui na NET Câmara, pela TV Câmara e aqui na Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do vereador e meu amigo Cleitinho. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Marcão, segurança, sempre muito firme em seu posto. Cumprimentar a Maria Catarina por sua luta, sua vitalidade e honra que nos faz impulsionar nessa querida cidade. São exemplos como você que nós temos que seguir e lutar por eles. Pode contar conosco. Cumprimentar o Helder, que aqui se encontra, grande amigo e companheiro que já serviu conosco na gloriosa Polícia Militar. Gostaria de começar minha fala de hoje com um assunto que muito me alegrou e que esta casa nos permitiu participar. Estivemos na tarde de ontem na escola Jean Piaget, conversando com a turma do quinto ano da professora Aparecida e os alunos que lá se encontravam. Ela me disse uma frase que ficou marcada para mim. A frase dela, que falou lá para nós, na nossa presença: eu formo cidadão dentro dessa sala. O que a cidade e o país precisa é de professores como a senhora Aparecida e alunos interessados, como que eu e os meus colegas que lá se encontravam, visualizamos. Digo isso porque a educação em nosso país, eu sempre friso aqui, é muito importante. É tudo, resume-se em uma palavra: respeito. Respeito para tudo. Conhecer a disciplina, conhecer a hierarquia. Professor é professor, aluno é aluno, os pais são os pais, os filhos são os filhos. É muito importante, porque esse futuro do nosso país depende da nossa escola. Hoje vemos nossos adolescentes, alguns, infelizmente, perdidos, alucinados. E a maioria das pessoas antigas que aqui estão, 45 anos em diante, sabem o que eu estou falando. Porque quando nós estudávamos, vereador Nonato, nós tínhamos matérias importantíssimas para a formação do caráter. Educação moral e cívica. Antigamente tínhamos também o ensino religioso naquela época, né? OSPB. Tínhamos prazer de cantar um hino nacional antes das escolas, saímos em fila, e a hora que o professor entrava na sala de aula, os mais antigos que me corrigem, ficávamos de pé. Em sinal de reverência, em sinal de respeito. Será que não é isso que está faltando hoje em dia mais não? Saber e entender até onde que vai, porque começa o direito do outro. Dar lugar nos olhos àquelas mulheres com criança no colo, as pessoas idosas. E assim vai. Ter educação no trânsito, como diz o vereador Eduardo Cristi Júnior, muito bem falado por ele. São nessas mínimas coisas que nós tomamos as decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. Mas aquilo que decidimos, certamente vamos colher. sejam elas coisas boas ou coisas más. Depende de você. E depende da educação que você dê a seus filhos e os da sua casa. Eu tive a oportunidade de falar sobre o trabalho que desempenhamos nessa casa, bem como em toda a cidade, assim como meus colegas vereadores que lá se encontravam na escola. Um grande projeto, parabenizar o vereador Cleitinho também mais uma vez, como diz o vereador Nonato. Formar cidadão, explicar sobre a casa legislativa garante um futuro melhor para todos. Gostaria de pedir à escola legislativa, em nome do Samuel, que estenda este projeto a todas as escolas desse município. Tenho certeza que eu e meus colegas que aqui estão estaremos prontos e disponíveis. No dia 22 de maio, se Deus quiser, estaremos juntos na escola João Severino de Azevedo. E desde já convidamos os colegas para estar lá também, para participar dessa onda da moralidade, da ética e da legalidade. Apenas um comunicado aqui, que eu gostaria de falar, nas comunidades rurais de Lava Pés, Rua Grande, Poços e Boa Vista. Estamos atentos, já fizemos o pedido ao Executivo e à KPL para melhoria da estrada e troca de lâmpadas para o setor da zona rural. Deixar aqui o meu agradecimento de antemão à KPL pela troca de lâmpadas através do Ronan e seu irmão Ronaldo, muito bem falado, explorado também pelo vereador Nonato, como sempre atento às causas do povo. As lâmpadas do campo e do Bom Sucesso, que trocaram lá, e a Avenida do Contorno, que nós pedimos e indicamos, vai melhorar bem a segurança da Avenida do Contorno, onde ficam ali usuários e traficantes que insistem em permanecerem no mundo sombrio do crime. É aquilo que eu falei, dois caminhos, o do bem e do mal. Essas providências de iluminação local possibilitaram a melhora na iluminação da região e agradecer ainda a essa empresa pelo empréstimo do caminhão com braço de elevação para, em parceria com a prefeitura, podar as árvores da Praça do Santuário e permitir a melhora da iluminação e abrangência do olho vivo que é instalada na sede do 23º Batalhão de Polícia Militar. Agora falta, porque nos comunicaram que não tinha o equipamento. Através dessa solicitação desse vereador, conseguimos que a KPL cedesse esse equipamento para a poda de árvores. Agora falta o meio ambiente secretário autorizar, ir lá e dar esse apoio para que possamos melhorar a segurança daquele local e as famílias de bem, as pessoas livres, pagadoras dos seus impostos, possam frequentar a praça com dignidade e sem medo de vândalos. Estive na terça-feira à noite, juntamente com os outros vereadores dessa casa, com o prefeito Galileu e vice-prefeito, a reunião dos bairros Candelária, região que venho desde o início do meu mandato aqui, nesta casa, falando, alertando e mostrando às autoridades competentes que os bairros, após a rodovia da MG-050 do Oliveiras, Candelária e os demais foram abandonados e esquecidos pela administração passada, com várias obras que precisam ser feitas imediatamente. A curva do Rio Itapsirica. Estou cansado de falar, não só aqui nessa casa, como em todos os lugares. Agradeço o apoio e a presença dos 8 vereadores que ali compareceram na reunião, solidários a milhares de moradores daquela esquecida região. Para quem não sabe, abrir o antigo posto Coelho para lá, tem uma população estimada de mais de 14 mil pessoas. E as administrações anteriores esqueceram. Não só lá, como os bairros periféricos, Catarina, da nossa cidade. Todos eles. É hora de colocar o pingo nos is. Com o pronunciamento do senhor prefeito Galileu Machado, que voltará a olhar para aquela região, a população dos 6 bairros que compõem aquele complexo já estão agradecendo e esperançosos as melhorias prometidas pelo senhor prefeito. E nele, nós vereadores que estavam lá, no vice-prefeito, secretários, vamos confiar. Contudo, iremos fiscalizar e acompanhar, in loco, se vão fazer mesmo aquelas, pelo menos, 3 operações, se vão ser desenvolvidos naquela região. Essa é a nossa obrigação. Se Deus não conceder uma chuva ininterrupta durante os dias, o restante da curva do rio Itapecerica desaba e milhares de moradores dependentes do transporte público ficará sem transporte e apenas com a opção de entrada e saída, que é a rua Manguinhos. E tem um morro fortíssimo por onde se pode passar. Porém, veículos de grande porte e ônibus, como diz a vereadora Janete, não sobem. É triste a realidade da população que tanto trabalha, honra seus compromissos e é abandonado hoje em dia pelo poder público. Gostaria de fazer minhas considerações finais e falar sobre o compromisso com a população de Divinópolis, com os profissionais de segurança pública, pois foram essa população e essa representatividade que me colocaram aqui e vou honrá-los até o fim. Não será ligação de deputado para mim, não será carta de comando regional para mim, que vai me calar. Fui forjado na luta e na guerra, sempre trabalhando nas ruas. E isso não me dá medo, não. Não me dá medo. O que me dá medo é desonrar a população que cometeu... Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
O que me dá medo é desonrar a população e ser antiético, não ter moral. Isso me dá medo. O resto, com a presença de Deus e a força das pessoas de bem, a luta é para nós mesmos. Que venha. Muito obrigado, essas são as minhas palavras de hoje.
Cumprimento o pronunciamento do novo edil, Sargento Elton. E queria estar cumprimentando nesta tarde meu irmão em Cristo, Tenente Coronel Gerson da Silva, do Exército Brasileiro. Uma alegria ter o senhor conosco aqui, Tenente. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Primeira Secretária Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento todos os meus colegas em nome do presidente em exercício, Josafá, a todos os servidores desta casa, imprensa aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara e pela NET Câmara e a todos os presentes aqui visitantes do nosso plenário. Gostaria de saudar a você, Maria Catarina Laborê, mulher guerreira que admiro tanto, por essa luta incansável por nossas memórias. Digo por nossas memórias porque não tenho vergonha, eu tenho orgulho da minha raça, do meu povo, povo negro da minha descendência. E foi com muito carinho que recebi esses 3 artistas para mostrar um pouquinho da história, da abolição que, na verdade, nunca aconteceu. Foi obrigada a se fazer acontecer. Como já dizia Catarina, nós sabemos que já tinha sido instaurada ali a lei do ventre livre, a lei sexagenária, que os nossos idosos, quando não servia mais para o patrão, foi colocado na rua, assim como os bebês. Então não tinha mais o que fazer. Tiveram então que assinar uma lei áurea. Mas o pior não foi a assinatura da lei áurea. O pior é saber que até hoje tratamos diferente os nossos irmãos de cor. Quando fiz faculdade, na minha sala tinham 2 mulheres negras. Eu e Sheila Patrícia, expositora ali fora desse memorial, na faculdade de Direito. E assim é até hoje, mesmo com as cotas. A maioria das faculdades de curso superior são de pessoas brancas, ou pior, são pessoas que têm vergonha de sua cor. Precisamos lutar por nossa memória, sem nostalgia. Precisamos aprender a contar a nossa própria história, ir atrás do que realmente foi, descobrir nossas raízes, preservar, principalmente sentir orgulho desta luta, essa luta que a cada dia enfrentamos para chegar até aqui. E muitas vezes somos desconsiderados, somos humilhados,
como acontece em campos de futebol, como acontece na TV, esses são mostrados. Mas o dia a dia na rua, na pracinha, quando eu sou chamada de negrinha, quando ele é chamado de quê? Se a coisa não foi boa, serviço de preto. Isso são frases e memórias racistas que acontecem a cada dia. E é com isso que devemos acabar. Junte-se a nós nessa luta. Não importa onde você mora, o que importa é que todos nós, 100% do povo brasileiro, independente da cor, da pele ou dos olhos, é descendente do povo africano, que infelizmente foi o único que chegou aqui sem mala, porque foi trago por corrente. E o povo brasileiro tem que ter vergonha disso. Nós não chegamos aqui de mala, nós chegamos acorrentados. É o que eu tenho para falar do 13 de maio. E pode ter certeza que essa vereadora aqui vai lutar cada dia dos 4 anos pelo nosso povo negro. Gostaria também de falar aqui da reunião rapidamente, agradecer, viu, todos os vereadores, porque não foi a vereadora Janete que fez a reunião no Candelário, não. Foram todos os vereadores, todos nós, que mostramos uma política diferente, unida, onde os vereadores trabalharam juntos. Agradecer, sim, o prefeito Galileu, que dispôs na sua agenda, junto com o secretário, e estiveram lá. E dizer, sim, reforçar o que o sargento Elton já havia falado. Nós temos certeza que o prefeito Galileu vai cumprir com a palavra, porque ele olha pela periferia, sim, e ele sabe que aquele bairro, aquela região está abandonada. Nós contamos com ele para que esse CMEI seja construído e a gente possa sair do aluguel. Nós contamos com ele para que a curva do rio seja realmente arrumada e dar dignidade com o calçadão para aquele povo lá poder ter dignidade no ir e vir. E contamos também com a ponte ali, a ponte para o Córrego do Bagaço, na rua da Vila Velha, onde vai dar uma segunda opção e uma maior condição de ter mais transporte coletivo naquela região. Então pode ter certeza, povo aí da região do Candelária, Oliveiras e adjacentes, essa Câmara e essa vereadora está unida com vocês. Agradeço o presidente de bairro, Célio, a vice-presidente Joana, com toda a diretoria, por ter recebido a gente com tanto carinho e pode contar conosco sempre que precisarem. E por falar em fiscalização, ontem fiquei horrorizada, povo que está aí em casa. Estive ontem na NG050, nas proximidades do bairro Jardim Real, atendendo uma solicitação dos moradores ali. Pasmem vocês, crianças de 6, 7, 10 anos, atravessando a rodovia para pegar o ônibus escolar do outro lado. Divinópolis, sabe aquelas coisas que a gente vê naqueles municípios pequenininhos que a gente não acredita que acontece? Aqui em Divinópolis, criança correndo risco. E isso, eu estive ao meio-dia. Quando elas retornam da escola, já está à noite. Vou voltar lá à noite, vou mostrar o que está acontecendo. Marquei com a secretária de educação. Não podemos expor nossas crianças a esse risco nunca. O ônibus tem que entrar no bairro. É obrigação do ônibus entrar no bairro. Não podemos colocar nossas crianças em risco. E pode ter certeza, qualquer canto de Divinópolis, se isso estiver acontecendo, pode me chamar que eu vou. Porque nós não vamos colocar nossas crianças em risco por economia, seja ela financeira, de tempo ou qualquer coisa que invente. Em primeiro lugar, a segurança de nossas crianças, escola e educação para cada uma delas. Também gostaria de falar para vocês que nós estivemos ontem também lá na escola. Ficamos muito felizes e vamos participar sempre. Mas estivemos aqui na parte da manhã, na sensibilização de crianças e adolescentes para participar do plano decenal dos seus direitos. Essa casa estava cheia de adolescentes. Coisa mais linda do mundo, adolescente realmente discutindo os seus direitos, falando da necessidade que Divinópolis precisa de dar espaço para elas, promover cultura. E a maioria dos seus pedidos era que tivesse oportunidade de ter o seu primeiro emprego, qualificação. Eles querem educação. Governantes, se a gente não fomentar a educação, Essa cultura nós precisamos fomentar para que os nossos adolescentes sejam capacitados. Precisamos ter condição de dar a eles lugares próprios para que eles vão com qualidade, com eficiência, sem procurar a criminalidade. Vamos juntos, sim, tentar implantar políticas públicas para que isso aconteça. Isso não é promessa, isso é obrigação de todos nós do Legislativo cobrar do nosso Executivo e em outras esferas. Também estive ontem na Estratégia da Saúde da Família, lá do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Foi uma festa maravilhosa em comemoração ao Dia das Mães, onde nós tivemos uma palestra extremamente gratificante dada pela Inês Alcione. Uma palestra onde mostrou para nós mulheres o quanto é importante o nosso dia a dia. Quero também falar para vocês que estão em casa que na próxima quarta-feira teremos uma roda de conversa sobre violência contra a mulher. Desde já, Catarina, já te convido, você e todas as mulheres aqui presentes, para estarem no SENAC às 18h30 até às 21h30. Nós teremos essa roda de conversa sobre os tipos de violência contra a mulher. E uma delas é a violência contra a mulher negra, o racismo. Por isso, convido desde já a todos vocês que estão em casa. Eu não poderia deixar, nesta tarde de hoje, de agradecer ao Marco Silva, que em todas as datas, carinhosamente, vem nos trazer o seu recado, o seu cartão, em comemoração. E o 10º dia foi em comemoração ao Dia das Mães. Marcos, hoje de manhã eu não pude estar no Maio Amarelo. Fui fazer meu papel de mãe em primeiro lugar. Meu filho caçula Otávio tinha médico. Achei que daria tempo de chegar aí para o Maio Amarelo. O menino teve uma cólica, sentiu mal e a gente larga tudo. Acho que é uma das poucas coisas que faz com que a gente largue tudo. Quem é ativista é os nossos filhos. E eu larguei tudo para cuidar do Otávio, sim, levei ele na escola, conversei com a professora, pedi que ele cuidasse dele para mim. Por isso eu peço mais 2 minutos, presidente, para dizer o seguinte. A vocês, mães que estão em casa, vocês que, assim como eu, sabem a labuta nossa do dia a dia, de virar mais de 10 pessoas para dar conta de tudo. Nós fazemos isso por amor. Eu queria quebrar todos os protocolos da vida para falar para você, mãe adotiva, parabéns. Você, mãe que é tia, mãe que é avó. A mãe que é babá, que às vezes deixa o filho dela em casa para cuidar do filho da gente, que é naquele momento que a gente está precisando. A você que é professora, que muitas vezes tem que cuidar do filho do outro como se fosse mãe. A você que é mãe de uma nação inteira por oração. A todas vocês, mães, as mães desta casa, que são diversas funcionárias, dou os parabéns pelas mães grávidas, Petrúcia, Júlia e Michele. Estendo os meus parabéns a todas as outras mães. Mas quero falar, acima de tudo, de uma mãe que para mim não tem igual. Uma mulher que fez de tudo para educar os filhos praticamente sozinha, trabalhando de noite e durante o dia. Maria da Conceição, minha mãe, mulher de fé, batalhadora, que tem um orgulho imenso de ter me educado, me educou para ser uma mulher forte, que assuma o seu papel perante toda a sociedade, sem medo de ser feliz e sem medo de errar. Você, mãe, é uma grande mulher, é uma grande guerreira e com certeza representa as mulheres brasileiras, a senhora, minha mãe, que eu tanto amo, e a todas as mulheres do nosso Brasil, feliz Dia das Mães.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra nesse momento para o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, Janete Aparecida. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Boa tarde aos que nos assistem pela TV Câmara, TVNet, em especial ao Grupo de Saúde e Bem-Estar, na pessoa do nosso companheiro, amigão, Natalício e Dona Terezinha, que está sempre presente conosco nas terças e quinta-feira, casal alegre, dinâmico, nos auxiliando, nos ajudando a incentivar esse grupo, os adolescentes depois dos 66 anos. Quero também cumprimentar a tribuna Maria Catarina Laboré, que dizer para você que também sou neto de negro. Pai do meu pai era pretinho. Eu queria ter a sua cor, mas eu tenho ela no coração. Vivenciar, né, cores é uma situação bastante complexa. Vou fazer uma pequena mensagem aqui do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor de pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar, é preciso aprender. E se podemos aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. São as palavras de Nelson Mandela. E apesar, né, do dia 13 de maio comemorar o dia da abolição da escravatura, nos cabe refletir se o preconceito também não foi abolido, se já foi abolido. Relatar, né, e parabenizar a Comissão de Educação, através da vereadora Janete, juntamente com a senhora Sheila Figueiredo e o Celo Lopes, pela exposição do espaço GTO, né, com um tema bastante objetivo, que é a abolição da escravatura, e convidar, né, toda a população que venha visitar, recordar, né, as nossas origens. Também é importante relatar que nas nossas atividades legislativas, participamos terça-feira, lá no Conselho de Saúde de São José, na escola Dona Diva de Oliveira, onde estava presente um número pequeno, mas um número objetivo de pessoas. O Arlen estava ali presente, né, está ali presente aqui, presente conosco, onde foram discutidas algumas propostas, algumas reivindicações, e uma delas, novamente, né, foi colocado a necessidade de se fazer um cronograma das obras de melhoria lá da Unidade de Saúde do Posto São José. Porque a Unidade de São José, a região do Sudoeste, são mais próximos de 40 mil pessoas que estão naquela região. E o posto foi construído há alguns anos para o número de 20 mil pessoas. Dá um espaço reduzido, o espaço físico está bastante caótico. Então é interessante, né, que o secretário de Saúde, que já enviamos uma solicitação para que seja avaliado, ou que seja uma reformulação, ou que a gente tenha um espaço, terreno, para que possa então ser construído uma unidade com altura, com a possibilidade que queremos a nossa comunidade de São José estar sendo acatada e sendo o atendimento necessário para as pessoas que lá vão. Também lembrar que foi feito através, né, deste vereador, e estamos aguardando a resposta. Outro assunto importante que foi solicitado pela gerência da unidade é que seja cedido um telefone corporativo. E também até solicito ao secretário que seja feito também esse telefone corporativo para as outras unidades de saúde, que isso vai ser muito importante para que os agentes que lá estão, que façam as comunicações, né, para os usuários que lá vão. Consideramos, então, ser de grande valia essa solicitação, e já fizemos, então, esse pedido ao secretário de Saúde, Dr. Rogério Barbieri. Também estive presente, juntamente com boa parte dos colegas vereadores, na região do bairro Candelária adjacente. Fiquei muito feliz onde vi a presença de uma participação maciça da comunidade, buscando seus direitos, que é o direito do cidadão, a participação, né, do executivo com o legislativo. Isso nos dá mais segurança, mais confiança, para que possamos dizer, falar, comentar com as pessoas também da nossa região, que o executivo está presente e, como foi falado, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário Valdo, estava presente, cada um com a sua participação, dizendo que estão realmente determinados, com vontade, que lá aconteça as melhorias. Também estive presente ontem com um número representativo de colegas, vereadores, na escola Jean Piaget, parabenizar ao jovem Cleitinho, né, pela sua ideia brilhante, e com certeza, só dessa forma mesmo, é que vamos ter melhores políticos, como também foi falado, né, a postura do Jean Piaget de abrir as suas portas, e como também o Ademir disse, que outras escolas estarão com certeza abrindo as suas portas. É dessa forma que vamos ter pessoas com mais dignidade, pessoas com mais caráter, com mais hombridade. E foi muito importante, como também foi falado, jovens, né, crianças, já com perguntas até um pouco complexas para nossas respostas. Eu digo que eu não estava tão preparado para crianças na faixa etária com perguntas que não levaram de casa. Perguntas foram formuladas lá de forma natural. Também dizer que a campanha da vacinação contra a gripe continua. Sábado agora estará comemorando o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Então sábado está ocorrendo, né, o dia D da vacinação contra a gripe. E também quero aproveitar a oportunidade de dizer a todas as mães de Divinópolis, de Minas Gerais, do Brasil, as mães desse planeta, que estão no plano físico e que estão também no plano extrafísico. Então, no próximo domingo, dia 14, estaremos comemorando, né, o Dia das Mães. Queremos deixar aqui o nosso cumprimento a todas as mães que lutam para proteger seus filhos. São mães solteiras, viúvas, abandonadas, empresárias, desempregadas, seja ela de qualquer raça, credo. Aproveitamos para deixar um apelo também aos filhos, que jamais abandonem suas mães. Constantemente é noticiado o abandono de idosos em asilos pelos filhos. Isto é um quadro lastimável. A todas as mães, que todas as mães sintam abraçadas por este vereador, através do meu abraço, deixo aqui para minha mãe que está no plano espiritual, para minha esposa Regina e para a Janete, que aqui está representando a mulher divinopolitana. São essas nossas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado, senhora presidente.
Agradeço ao nobre vereador José Luiz da Farmácia pelo carinho sempre. E passo a palavra nessa tarde de hoje ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Quero começar minhas palavras reforçando aqui com a Maria Catarina, tribuna de hoje. Tem total meu respeito. Cada dia que eu escuto você falando, que presta atenção nas suas palavras, eu aprendo muito com você. Eu tenho toda a humildade de sentar com você, conversar com você, você me ajudar muito aqui nesses 3 anos e meio que falta de política aqui, que cada dia que eu estou aqui, eu estou aprendendo. Eu sei que eu entrei agora, entrei muito afoito, mas é com muita humildade, com o pé no chão, com pessoas igual a você, eu tenho certeza que vai me ajudar bastante, que eu sei que seu interesse aqui é muito pelo ser humano e principalmente pela nossa cidade. Eu sei que você não tem interesse próprio nenhum, não. Eu sei que quando você fala, fala de alma, fala de coração, você tem total meu respeito. Eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho das leis também, porque se até 2017, Catarina, a gente ainda encontra gente que é preconceituoso, deveria ser preso e não sair tão fácil, não, sabe? Não pode entrar em 2017 e achar gente ainda do mal, gente ruim, sabe? Que vem os direitos humanos e passar a mão na cabeça de uns trapos desses. Então, eu acho que chega. Sabe, está na hora de mudar essa, sabe, cortar o mal pela raiz mesmo. Pessoas que têm preconceito, homofóbico, com preconceito que for, não devia viver na nossa, na terra não. Tem que ser, esconder eles. Não tem amor, não tem sentimento, então devia esconder. Queria mandar um abraço pro Helder que tá aqui também. O Helder é da Ação Política, né? É um grupo político que tem no WhatsApp. Eu aprendo muito com eles também. Sempre me chama atenção e eu com muita humildade estou ouvindo, estou prestando atenção. O Helder é muito sensato e estamos juntos, viu, Helder? O Helder eu conheci desde pequeno, tenho muita amizade com ele e sei da competência e como ela é sensato. Né? Tamo junto aí. Queria mandar um abraço também. Ontem eu estava andando na rua e é isso que fortalece a gente. Deixa eu ver o nome aqui. Esqueci, gente. Desculpa, perdão. Para André, esposa do Donizete. André, obrigado pelas palavras de ontem, tá? Ela fala que toda terça e quinta ela vai pro sofá e espera a minha fala que tá sempre assistindo aqui hoje na TV Câmara. Então, André, obrigado, viu? Você não sabe o tanto que suas palavras ontem me fortaleceu para me mostrar que eu estou no caminho certo. E chamou a atenção ontem também, estava lá no Varejão e algumas pessoas me questionaram, Cleitinho, mas você notificou seu pai? Eu fiz uma notificação para a prefeitura orientar meu pai. Porque eu, como vereador hoje, algumas pessoas me questionam o problema das caixas que está lá. Primeiramente, queria falar para algumas pessoas que eu trabalho desde os meus 15 anos lá no Varejão. Quem passa lá às 7 horas da manhã sabe que a gente abre o Varejão às 7 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite sem parar de trabalhar. Então a gente está trabalhando. Queria deixar isso bem claro, que a gente trabalha. Né? Só que errado é errado. E as caixas estão incomodando algumas pessoas, as caixas que ficam paradas na porta do Varejão para estacionar. Porque o que é que acontece, como lá não tem rotativo no Varejão, na rua, Mato Grosso não tem rotativo, algumas pessoas param o carro na porta 8 horas da manhã para ir trabalhar e tiram o carro 6 horas da tarde. E essas caixas a gente coloca lá para o caminhão. O Ademir que mexe com verdura sabe disso. Talvez você roda a cidade inteira para estacionar, para descarregar o caminhão e não acha. Então a gente não faz isso todo dia, não. A gente faz isso dia de caminhão. E nesse dia de caminhão não faz o dia todo, não. A gente pega, usa essas caixas, por exemplo, das 11 horas da manhã até 1 hora da tarde, que é a hora que o caminhão vai estacionar para descarregar. Então algumas pessoas questionaram, e eu como vereador eu não tenho que beneficiar meu pai, beneficiar a mim, beneficiar minha família ou minha empresa. Se está errado, a gente tem que fazer o que é certo. Então eu mandei uma notificação para a prefeitura mandar essa orientação para a gente estar colocando a carga e descarga. E já está encaminhando para colocar a carga e descarga, e esse problema vai ser resolvido o mais rápido possível. Muita gente perguntando se meu pai ficou com raiva de mim. Meu pai não ficou com raiva de mim, deve estar me assistindo. Quer mandar um beijo para ele, falar que o meu herói é meu pai. Eu amo meu pai de paixão. Só que eu estou aqui para representar o que é certo. Se estava errado, a gente vai corrigir. Peço até perdão para algumas pessoas que questionaram isso. E é humildade saber que está errado e corrigir. Então pode ter certeza que a carga de carga vai estar lá. E quem quiser ir lá no Varejão comprar, fica à vontade, viu gente? Pode ir. Vai ter lugar para estacionar lá. Não pode fazer não. Outra coisa importante também do meu projeto junto com a Escola do Legislativo, o projeto foi aprovado e ontem a gente fez a primeira visita à Escola de Jean Piaget. Quero que agradecer o Sargento Elton, agradecer a Janete, agradecer o Zé Luiz, o Ademir, não está aqui não, mas Marcos Vinícius estava lá também, o Nonato estava lá. E esse projeto, eu queria até pedir o apoio da nossa amiga aqui, ó, viu Catarina? Você está levando esse projeto para as escolas, tá? Essa liberdade para a gente estar indo nas escolas, porque esse projeto é para levar a política para dentro das escolas, cidadania, e foi muito importante a gente estar lá ontem. Esse projeto não é só para a escola particular, viu gente, é para as escolas estaduais, municipais, e até Janete, já está convidando que esse mês de maio ainda a gente vai estar lá na escola estadual do Davanuzzi. Vou passar todas as informações semana que vem. Quero agradecer também à Escola Legislativa, ao Roberto Franklin e ao Samuel. E o que é esse projeto? Nós vereadores fomos lá e falamos cidadania, explicamos qual que é a função de vereador, que é legislar, fiscalizar, porque tem muita, a população ainda, algumas pessoas, não entende o que é uma função de vereador. Então a gente foi mostrar para os meninos qual que é a função do vereador, mostrar para a criançada o patriotismo, de ter mais amor pela cidade, amar mais seu país, sabe, ser mais humano, ser mais cidadão, não aceitar coisa errada. Você vê uma pessoa que está jogando um lixo, em vez de jogar na lixeira, jogar na rua, você chamar a atenção dela, só joga o lixo na lixeira, não jogue na rua. Vários questionamentos que a gente fez para a criançada lá. Para a criançada, quando ela crescer, tiver interesse político, ela crescer e querer ser um vereador, ser um deputado, ser um prefeito. ela lembrar de todas as conversas e ser mais patriota e a hora que entrar na política pensar, do meu país eu não vou roubar, da minha cidade eu não vou roubar, eu estou aqui para representar o povo. Então é de suma importância essa, levar conhecimento para as escolas sobre política. Eu acho que se o país nosso, de uns tempos para cá, tivesse mais conhecimento político, as pessoas tivessem mais interesse político, esses políticos atuais que fizeram isso com o nosso país não estava de cabeça para baixo, e muito menos a cidade estava de cabeça para baixo. Porque faltou um pouco mais de interesse político de colocar isso nas escolas, para não chegar ao ponto que a gente chegou. Então a gente está fazendo isso para criar raiz, criar amor à cidade, criar amor ao país. Então você que é diretora da escola, que está me assistindo aqui agora, aqui, se quiser, é opcional, não é obrigado a colocar, se quiser levar a escola do legislativo junto com os vereadores para a sua escola, a gente vai estar à disposição para a gente levar o que é bom da política, o que faz bem a política, pode ter certeza disso. Aqui, ó, hoje eu tive também com um encontro com o Galileu, nosso prefeito, fui lá na parte da manhã, porque alguns moradores do bairro Terra Azul estavam me questionando, mas Cleitinho, Terra Azul e a região do Elizabeth Nogueira, do Quinta das Palmeiras, como é que vai ficar essa região aí? Não está tendo melhora. O Galileu falou que daqui a exatamente uns 15, 20 dias sai a documentação que precisa, e esses bairros vão ser contemplados com tratamento de esgoto, que o problema que Terra Azul e Costa Azul tem, com asfaltar as linhas de ônibus. Então você que é dessa região aí da Quinta das Palmeiras, Elizabeth Nogueira, Terra Azul, palavras do Galileu. E eu acredito nas palavras do Galileu, porque o que mais chama a atenção do Galileu é esse lado dele de olhar para a população mais carente, e o que ele tem de mais bonito que é a palavra. Quando o Galileu fala, ele faz. Então vocês podem ter certeza que essa região do Costa Azul, do Terra Azul, vai ser contemplada, que está passando a hora. Vê, isso é mais que obrigação, deixar o bairro de vocês com um bairro que já tem... Quanto tempo que esse bairro já existe, Terra Azul, Costa Azul, Elizabeth Nogueira, e não traz melhoria para eles. Então vocês merecem. Ah, Cleitinho, os outros bairros. Vamos olhar para todos os bairros. A gente está aqui para olhar para todos os bairros da cidade. Unir todos os vereadores. Está aqui, o César está aqui, ó. Gente que ia precisar da região dele. Edson, daí, a gente está aqui para trabalhar junto. Então, se Deus quiser, nesses 3 anos e meio que falta de gestão aqui, a gente vai estar olhando para todos os bairros. Sabe que a gestão passada, irresponsável, deixou a nossa cidade cabeça para baixo, acabou com a nossa cidade, então está na hora de a gente consertar. Então, com muito trabalho, com muito amor, com muita dedicação, sem interesse, o interesse é só de ajudar, pode ter certeza que a gente vai estar olhando para todos os bairros. Moradores do bairro Paraíso também me questionaram de novo sobre a rua Iraque. É como eles mesmos falam, parece que o Saddam Hussein tacou bomba lá, é só buraco na rua. E eu não tenho, eu fico sem argumento para falar da rua Iraque. Porque me pede para cobrar aqui, fica difícil. Sabe, a situação da rua Iraque, para mim, é a rua que tem mais problema que tem na cidade, é a rua Iraque mesmo. Quem quiser conhecer, fica lá no bairro Paraíso. Não vai conhecer, não, capaz que você cai no buraco. Então, queria chamar a atenção também aqui dos nossos vereadores, junto com o prefeito, que a gente poder olhar com carinho para essa rua. Não só essa rua, né? Porque eu falo que tinha várias ruas. Mas a rua Iraque mesmo é de chamar a atenção. Os moradores me questionaram aqui. E eu estou aqui para dizer que eu estou aqui à disposição, para lutar. Infelizmente, eu como vereador não tenho poder de executar. Se eu tivesse poder de executar, eu levo com o maior carinho para a rua Iraque. Mas o problema é que aqui a gente tem um papel de cobrar, de fiscalizar. E para ter certeza que eu vou ficar aqui igual o carrapato. Sabe, até quem sabe um dia essa rua Iraque aí tornar uma rua digna. Falar também da visita que a gente teve no bairro Candelária, quase todos os vereadores estavam lá. O Galileu também comprometeu de colocar o passeio naquela rua principal do Candelária, o CEMEI também lá no Candelária, e mais aquele problema da curva do Rio. Algumas pessoas questionaram, falaram, Galileu, mas vai chover e vai voltar o mesmo problema. Galileu deu a palavra, como eu disse, acho que Galileu é um homem de palavra, e a gente tem que acreditar no Galileu. Como eu falo para todo mundo aqui, eu não sou oposição, eu acho que a gente tem que ser oposição para coisa ruim. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
E como eu disse, eu não sou oposição do Galileu, não tem por que eu ser oposição do Galileu, um homem que é do povo, tem 60 mil votos, a população aclamou o Galileu para ser prefeito da cidade hoje. Seria oposição do Galileu, você vir com coisa ruim para a cidade, com projeto contra a população. Então eu não tenho por que nenhum vereador que ser oposição do Galileu. Tem que acabar com essas politicagens barata, boba, de oposição, situação. Você tem que ser o que é certo, você tem que ir junto. Se for errado, você questiona aqui e pronto. Então eu acho que tem que acabar com isso aí. Eu vou ser oposição porque eu preciso disso aqui, nada. Tive com a Cláudia lá hoje também, né? A Cláudia comprometeu de estar aqui, viu, Edson? Já está aclamada para vir também, convocada, e vai passar para todos os vereadores a situação. É como a gente foi lá no pátio aquela vez, fiscalizou sobre as patrolas, a maioria das passagens estragadas, como a gestão passada acabou com essa cidade aqui. Então, o que está acontecendo? Que não está tendo como ter patrola para patrolar a cidade inteira. Então, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, peça a população para ter paciência, mas essas patrolas estão, vão arrumar elas, se Deus quiser, se precisar também, eu vou para lá, vou tentar arrumar também. Tem mecânica também, viu, gente? E para finalizar também, queria falar sobre a Lagoa do Cidil. Como é que vai ficar a Lagoa do Cidil? Lá no meu WhatsApp agora, um monte de moradores dizendo que nem iluminação não tem. O Transformers continua lá do meio da rua, atrapalhando tudo. É só água pé e capivara também. E quando eu fui lá, eu queria chamar a atenção do executivo, é por isso, que fez uma nota executiva falando que ia limpar a lagoa. Então precisa urgentemente limpar a lagoa. Estou falando que a prefeitura está sem dinheiro. Não tem como a prefeitura agora fazer execução lá com obras maravilhosas. Mas pelo menos limpar a lagoa, prefeito, faça isso com carinho para a gente. Os moradores decidiu, aclamam, estão pedindo isso de coração. Então meu tempo está acabando aqui, vou voltar com esse assunto da Lagoa decidiu. Espero que o Galileu, com carinho, junto com o Besito da Secretaria do Meio Ambiente, limpe a lagoa. Se precisar da gente, eu estou aqui à disposição. Minhas palavras de hoje, fique com Deus. E feliz dia das mães para todas as mães de Vinópolis. Estamos juntos.
Agradeço o vereador Cleitinho pelas palavras na tarde de hoje e repasso os trabalhos desta casa ao presidente da mesa, Adair Otaviano.
Quero agradecer a nobre secretária, vereadora Janete, pela condução dos trabalhos e em seguida passo ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, em nome do meu amigo Zé Luiz, eu cumprimento todos os colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Queria aqui mandar um abraço de uma forma muito especial para minha mãe, que está me assistindo agora, acompanha sempre as reuniões. Mãe é a força que tudo aguenta, que tudo suporta por amor. É sublime conforto em todos os momentos de necessidade. Mãe é pilar seguro, com seu colo de amor incondicional, é a base que sustenta a família. Quero deixar nessa tarde de hoje meu abraço para todas as mães que na terra representam o maravilhoso milagre da criação. Só uma mãe conhece o verdadeiro amor. Mãe, eu te amo. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje parabenizar a prefeitura por ter aberto um processo seletivo para a contratação de médicos para o nosso município. Hoje, todo mundo conhece muito bem a realidade do município em se tratando da saúde. Quase todos os postos de saúde estão com falta de médico. Então, hoje eu quero parabenizar, foi aberto o processo seletivo para a contratação de médicos e os postos de saúde vão receber mais médicos e acredito eu que com os postos de saúde bem estruturados, com os profissionais, nós devemos, com o tempo, amenizar um pouco a UPA, né? Ainda mais agora com o SAMU também, próximo à inauguração. Acredito que nós estamos dando um passo muito grande para uma melhor saúde no nosso município. E eu fui procurado pela dona Cleide, lá do bairro Santos Dumont, onde ela me relatou os problemas que os moradores lá encontram com essa falta de profissional no posto de saúde do bairro Santos Dumont. O bairro Santos Dumont, o posto de saúde do bairro Santos Dumont, atende ainda mais 5 bairros, que é o bairro Terra Azul, Nova Holanda, Elizabeth Nogueira, Quinta das Palmeiras e o Costa Azul. Então, os moradores lá sofrem muito com a ausência de profissionais no posto de saúde. Eu já marquei na segunda-feira uma conversa com o secretário de saúde, onde vou levar esse problema para eles, compromisso que eu fiz com a dona Neide, e é o compromisso que eu faço com todos os moradores, usuários do posto de saúde do Santos Dumont e conversar com o secretário, levar para ele a demanda e a necessidade que os moradores e o posto de saúde aí precisa de médicos profissionais para atender melhor os usuários. Senhor presidente, hoje, lendo uma notícia no jornal Agora, fiquei muito triste, porque uma matéria de capa que fala sobre uma suposta prática de estupro praticado contra uma criança de 13 anos. Então, eu quero deixar registrado aqui o meu repúdio, indignação contra esse ato e aproveitar a oportunidade para parabenizar o promotor Dr. Cazé, que ele e a sua equipe estão coordenando uma caminhada contra o abuso sexual infantil, que será realizada no dia 18 de maio, às 8 horas, na Praça da Catedral. Eu vou estar presente e convido toda a população, todos os colegas vereadores, a participar e mostrarmos, né, esse momento, fazer desse momento um momento contra a pedofilia. Né? Então fica aqui mais uma vez o convite para todos os nobres amigos e você que está me ouvindo. Senhor presidente, e até mesmo para encerrar, ontem eu fui ver uma vergonha que está lá no bairro Interlagos, ao lado do CSU. Já fiz essa denúncia aqui várias vezes na tribuna, já tem um ofício pedindo a limpeza de um lote vago, que é da prefeitura, há mais de 40 dias, e fui lá à noite, porque eu tive relatos que os pedestres que estão passando ali, que no meio desse mato tem usuários de drogas, e é mais uma coisa que nós falamos aqui sobre estupro. O lugar lá está um lugar muito ermo, sem iluminação. Então, vou fazer aqui novamente o pedido, chamar a atenção do Executivo para que mande o pessoal da capina lá e fazer uma limpeza nesse lugar, que é de suma importância para os moradores que ali transitam. E nessa visita, senhor presidente, eu me deparei com descaso novamente da Copasa. Um buraco aberto no meio da rua, e segundo os moradores, hoje está completando 16 dias que esse buraco está aberto. Cheio de água, cheio de garrafa PET, sacolas lá dentro. Um perigo danado, tanto para pedestres, também para os carros que por ali passam. Então, fiz a notificação hoje, protocolei lá na Copasa, fazendo essa denúncia. E quero até cumprimentar o nobre amigo vereador Edson Souza, que tramita nessa casa o aumento de 50% no valor da multa se a casa, a Copasa, descumprir com a lei. Então, mais uma vez, cumprimento o vereador Edson pelo projeto que está tramitando nessa casa. E com essa denúncia feita por mim hoje, na segunda-feira estarei indo lá ver se a Copasa terminou o serviço, e o serviço terminado é tampar o buraco e passar a massa asfáltica, deixar conforme ela antes ela fez o buraco, né? Então, era essa minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a todos vocês e, mais uma vez, um abraço para todas as mães da nossa cidade e todas as mães, um forte abraço.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador César Tarzan e, em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
O Edson está aqui, ó. Oi.
Meu caro presidente, honrado e dinâmico vereador Adair Otaviano, demais colegas vereadores, senhora vereadora Janete, representante da bancada do Batom, meus caríssimos cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa da impoluta Iris Moreira, que abre um sorriso tão maravilhoso Cumprimento a todos presentes no nosso auditório, profissionais da imprensa. Cumprimento os assessores, funcionários dessa casa que nos ouvem através do serviço de sonorização, aqueles que estão em casa. Também os cumprimento com pedido de permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, nos dando o prestígio da audiência. Assim também, por fim, cumprimento os nossos internautas que pela NET Câmara acompanham o nosso trabalho online em tempo real. A todos o nosso muito boa tarde. É muito bom saber que você está com a gente. Inicialmente eu quero me reportar à nossa caríssima tribuna, professora Maria Catarina, essa referência do magistério da nossa cidade, da nossa região e também do estado de Minas Gerais. A professora Maria Catarina é um patrimônio da educação, mas não só da educação. Acompanho o trabalho dessa professora abnegada, dedicada, envolvida nas questões sociais, sobretudo nessa questão abolicionista, uma causa que a professora tem defendido já há muito tempo e o faz com toda veemência, com participação em todas as redes e também nas escolas, por onde passa, em tantos outros lugares. Tivemos, por conta do seu trabalho, avanços importantes e, mais do que isso, uma conscientização que cada vez mais se fortalece numa afirmação que deve seguir cada vez mais da igualdade dos direitos, da aplicação da lei e a consciência exata que temos, professora Maria Catarina, de muitas situações que ainda precisam avançar mais, avançar muito mais. Mas é um trabalho árduo, que não tem trégua, que conta com o nosso apoio, com a nossa participação, e eu tenho certeza que com a sua contribuição, com a sua história, muitas coisas já têm mudado, já têm melhorado, inclusive aqui nessa própria casa. Se temos hoje a consciência negra, essa comenda que foi instituída por essa casa, quando eu estive ao lado do então presidente Edson, foi porque a senhora, com muita determinação, esteve aqui nos ajudando, nos orientando, e a sua contribuição tem sido muito valiosa nessa causa que todos nós precisamos abraçar. Parabéns pela sua participação uma vez mais. Sempre dignifica e enobrece a nossa casa quando a senhora ocupa esses microfones e traz para a nossa gente essas reflexões importantes. Quero também, senhor presidente, em tempo, me solidarizar com magnânimo vereador Sargento Elton. Lamento e me causou estranheza a manifestação do coronel Carvalhais na condição de comandante regional da Polícia Militar, naquelas considerações feitas, no meu entender, de certa forma indelicadas, com a história de um homem que dedicou a sua vida por quase 3 décadas à segurança pública e é por isto um exímio conhecedor da situação de Divinópolis, não de alguém que fica na sala com ar-condicionado, meu caro coronel, mas de alguém que estava na rua e que esteve na rua correndo todos os riscos, expondo a sua família, ele próprio, a sua equipe, mas cumprindo o seu ofício com dignidade. E quando o sargento Elton fala, e ele falou não como um policial, não como alguém da caserna, mas como um vereador com legitimidade, eleito com votação expressiva, ele falou enquanto representante da comunidade. E a sua voz tem que ser respeitada, porque ele falou com propriedade e com conhecimento. Então eu quero, não quero polarizar, mas quero deixar claro que o coronel Carvalhais, no meu entendimento, foi indelicado com o vereador legitimamente eleito e que representa a comunidade divinopolitana. Minha solidariedade, sargento Elton, acompanho o vosso trabalho, não só de hoje, desde o tempo que eu estava na ativa, já por várias vezes nos encontramos, e a cidade inteira sabe reconhecer na sua pessoa um bravo defensor da segurança pública e tem que ser tratado com devido respeito, a devida consideração por tudo aquilo que o senhor fez, por tudo aquilo que o senhor representou e ainda continua fazendo e representando a nossa comunidade. Parabéns pelo seu pronunciamento, a minha solidariedade e, uma vez mais, a minha estranheza pelo ato, no mínimo, indelicado do Coronel Carvalhais nas considerações feitas a Vossa Excelência. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Estive ontem, conforme foi anunciado na reunião passada, na Escola Estadual São Francisco de Assis. Fui provocado por alguns pais que me reportaram uma situação um tanto quanto embaraçosa e absolutamente lamentável que teria se dado na Escola Estadual São Francisco de Assis. Eu quero, uma vez mais, dizer do meu apreço, da minha admiração, do reconhecimento que tenho pela história, pela tradição da Escola São Francisco de Assis, que representa para Divinópolis, para a nossa região, um dos mais importantes e conceituados educandários dessa cidade, da região e do Estado. Mas o fato que se deu lá, eu entendo que foi um fato isolado, algo pontual, que precisa ser tratado conforme nós provocamos a direção da escola. A diretora, que a princípio não pôde me atender, a Karen Cristina, por fim, pessoalmente, conversamos, estive acompanhado de vários pais, e fizemos então uma reunião muito propositiva, evolutiva e construtiva com os pais, com o professor envolvido, com a supervisão da escola, com a diretora, com os orientadores, e a reunião foi muito, de fato, construtiva. Pois bem, eu tenho aqui em minhas mãos uma ata que registrou este encontro e eu vou ler um trecho pequeno dessa ata que foi produzida mediante o transcurso da reunião. Abriu-se a reunião com o professor Wagner Francis, sendo informado o porquê dos pais pedirem a reunião. O motivo foi o fato dos pais não terem concordado com o filme Confissões de Adolescente, exposto pelo professor, por considerarem impróprio para a idade. O professor explicou que o objetivo foi desenvolver a compreensão dos alunos sobre a fase da adolescência em que vivem para saber lidar com a fase em que se encontram da melhor maneira possível. Tema esse desenvolvido na grade do ensino religioso. O professor explicou as questões desenvolvidas da prova, tendo referência no filme exposto, demonstrando que não teve intenção de incitar qualquer questão da sexualidade precoce do aluno. Os pais reforçam que não concordaram bem com as cenas expostas no filme com relação à sexualidade, embora que os mesmos entendam que não houve má intenção do professor Wagner Francis. A supervisora frisou a importância do professor, a partir de então, atentar aos próximos filmes. E também houve uma deliberação registrada em ata, que foi lavrada durante essa reunião, que de acordo com a orientação da Superintendência Regional de Ensino e acordo comum entre os participantes dessa reunião, ficou decidido que a partir de agora, todo e qualquer material complementar de aula de qualquer disciplina será antes exibido e autorizado antes pela equipe pedagógica da escola. Parabéns, senhora diretora da Escola Estadual São Francisco de Assis. Parabéns, meu caro professor Wagner Francis. Parabéns aos pais, aos alunos que se mobilizaram. É dessa forma que nós trabalhamos. Com respeito, consideração, com o maior dos sentimentos, que é buscar uma harmonia e um entendimento, uma composição que seja boa para todo mundo. Não, a gente não podia aceitar esse tipo de filme, minha cara professora Catarina, a senhora que como educadora respeitada e experiente, sabe que um filme com classificação etária para 14 anos não pode nunca ser exibido numa escola, sobretudo quando os alunos, os filhos estão distantes dos pais, para meninos de 11 anos de idade. Como que um filme com classificação etária de 14 anos é exibido para crianças de 10 e 11 anos de idade? E isso aconteceu, o professor foi humilde, reconhecendo que de fato foi impróprio, foi esclarecido, e esperamos que a partir de agora, mais 2 minutos, senhor
presidente. Concedo mais 2 minutos.
Muito obrigado, Vossa Excelência, sempre generoso. E sempre guardião do regimento interno. Espero que a partir de agora, meu caro vereador Demir, esses casos não mais se repitam, mas estamos atentos. Eu quero chamar a sua atenção como pai, como responsável pelo seu filho, pelo aluno, Converse com seu filho, gente. É importante isso. A gente nunca se cansa de chamar essa reflexão e essa conscientização. A gente está vendo aí vários casos de pedofilia. Vários casos de pessoas aproveitando estupro de vulnerável. A gente está tratando de crianças que têm toda uma proteção, todo um arcabouço jurídico, todo um ordenamento jurídico de proteção, desde o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, a própria Constituição Federal e várias outras legislações pertinentes. Mas, mais do que a legislação, é importante a participação do pai, dos responsáveis. Procure ler os cadernos dos seus filhos, os livros que eles estão lendo, os filmes que estão sendo exibidos nas escolas. Olha, quando a gente mais pensa que não, a situação pode estar dentro da nossa própria casa, não é? Então é importante todo tipo de esclarecimento, todo tipo de cuidado, de cautela, de prudência. E o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande, não é? Nós estamos atentos, estamos sempre à disposição. Nosso gabinete, gabinete 2, vereador Marcos Vinícius, os demais vereadores também assim têm se posicionado, sempre na defesa daquilo que é mais justo, daquilo que é mais importante, daquilo que é mais necessário. A vida, a integridade das nossas crianças, não é? E Deus abençoe, muitíssimo obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Estamos sempre à disposição com as portas abertas para juntos construirmos uma cidade mais feliz. Boa tarde, muito obrigado pela audiência.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa fazer o uso da fala.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Ataviano.
Senhor presidente em exercício, vereador vice-presidente Josafá, peço permissão para pronunciar sentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, boa tarde. Quero aqui me dirigir aos cidadãos de Hipnopolitano. Nessa tarde de hoje aqui, quero cumprimentar em nome do meu amigo Garibaldi. Quero aqui cumprimentar de uma forma bem especial meu amigo Giovanni. Cumprimentar aqui também de uma forma bem especial a tribuna Maria Catarina Laboré, que veio falar sobre as políticas de igualdade, políticas de igualdade racial. E aqui ela falou muito do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Às vezes muito esquecem da data, mas não podemos deixar que essas conquistas, essas datas marcantes, passem em branco. Principalmente a data do dia 13 de maio, que comemoram o dia da abolição da escravatura. Eu quero também, de uma forma bem especial, como no próximo domingo é Dia das Mães, me dirigir a todas as mães brasileiras, a todas as mães do universo, principalmente as mães de Hipnopolitana, em nome da minha mãe, Nair de Oliveira Araújo. Quero dar um abraço apertado e que Deus dê muitos anos de vida e saúde e coragem para enfrentar o dia a dia. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, também abordar temas que ora já foi falado nessa tribuna dessa casa. Eu quero aqui, na tarde de hoje, abordar aqui sobre o tema pró-transporte. Pró-transporte, para aqueles que ainda não sabem, é uma verba que o ex-prefeito pediu autorização para essa casa solicitar através de empréstimos para que os cidadãos dessa cidade levem 20 anos para pagar, de uma verba de 22 milhões e meio de reais, para trabalhar alguns bairros da cidade, já que alegam que o dinheiro arrecadado da nossa cidade não sobra para investir nos bairros da nossa cidade. Pois bem, esse programa teve início no mandato passado e
O que veio para beneficiar acabou virando um problema. Nós tivemos problemas aqui com uma empresa chamada Lib Engenharia, que não só do ProTransporte, mas com a verba, essa verba do ProTransporte, verba do PAC 2, também com a verba do PAC 1, a verba do PAC 1, que é o PAC Saneamento, que é uma verba de 43 milhões e 700 mil reais, que o também então ex-prefeito dessa cidade pediu autorização a essa casa para poder pegar emprestado ao governo federal. É uma verba também que os divinopolitanos irão levar 20 anos para pagar. Tem um período de carência, acho que ainda, o ProTransporte eu tenho certeza que ainda não começou a pagar a dívida. E o PAC 1, que é o PAC Saneamento, talvez tenha começado a pagar já as parcelas, mas nós vamos levar, são obras que nós vamos receber na nossa cidade e que nós vamos levar 20 anos para pagar. Aqueles bairros que estiverem sido ou estiver sendo beneficiado tanto com o PAC Saneamento, que é o PAC que nós autorizamos o prefeito da época contratar um empréstimo de 43 milhões e 700 mil, tanto do ProTransporte, 22 milhões e meio de reais, não está recebendo favor de ninguém, não. É obras que estão sendo realizadas com o dinheiro que nós, cidadãos, vamos pagar. E aí eu quero pedir ao prefeito Galileu, que é uma pessoa que veio para trabalhar para o povo, gosta do cidadão, que faça a extensão desses programas. Se não puder fazer a extensão com as verbas que ora já foram conquistadas através de empréstimos, que faça novos empréstimos e agregue novos bairros para que esse benefício seja estendido a toda Divinópolis, principalmente para os bairros periféricos da nossa cidade. O ProTransporte, nós sabemos que foi denominado através do Executivo que iria atender 9 bairros da nossa cidade. Iria atender o bairro Belvedere, iria atender o bairro Nova Holanda, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Dona Rosa, iria atender também Jardim das Oliveiras, Candelária, Grajaú, São Simão. E aí nós pediríamos ao senhor prefeito que, se essa verba ainda resta um dinheiro bom dessa verba para ser gasto, porque a obra por um tempo foi paralisada, que o senhor prefeito então estenda a outros bairros da cidade. Estenda, por exemplo, ao bairro São Bento, que é um bairro onde os moradores não têm condição de pagar por essas obras. Ao bairro Terra Azul, ao bairro Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha. Isso no caso do ProTransporte. Porque o PAC 1, que é o PAC Saneamento, ele irá atender também os bairros Granjaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha. E por incrível que pareça, falando dessas obras, nós fizemos indicação para que o prefeito coloque outros bairros, né, que eu citei aqui, os bairros São Bento, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha. Mas nós queremos aqui falar da ida do prefeito Galileu a Brasília, que foi uma ida, uma viagem muito proveitosa. Nós que sabemos que o prefeito Galileu, ele tem um compromisso com os cidadãos dessa cidade e que está indo a Brasília buscar desenrolar verbas que estavam paradas por burocracia, que ele está cumprindo com o seu compromisso e com aquilo que ele prometeu para os divinopolitanos. O senhor Galileu, ele esteve em Brasília e visitou 4 ministérios. Visitou o Ministério do Turismo, visitou o Ministério do Desenvolvimento Social e visitou também o Ministério dos Esportes das Cidades. No Ministério do Turismo, por exemplo, ele solicitou verbas ao Ministro do Turismo para asfaltar a Estrada da Gurita, que liga lá no alto, onde vai ser construída a Cruz de Todos os Povos.
Então, são obras que no futuro vai fazer com que nossa cidade entre no caminho das cidades turísticas com o turismo religioso. E aqui é uma obra que está pensando em ser construída na nossa cidade, que vai virar um marco para a nossa cidade, que vai elevar o nome da nossa cidade, não nacionalmente, mas também internacionalmente. Então, é uma obra que vai fomentar o turismo, vai gerar emprego, vai gerar mais renda, e que nós precisamos de apoiar. Eu ouvi aqui no pé do ouvido da Janete dizendo que já esteve em Brasília, ótimo, mas o papel de buscar essas verbas é do executivo da cidade. Bom, quando os vereadores unem para poder fazer com que a verba chegue mais depressa, mas o prefeito Galileu está cumprindo com seu compromisso de prefeito. Também o seu prefeito, ele esteve no Ministério dos Esportes, onde conseguiu reaver uma verba que estava praticamente perdida lá para o Icaraí, que é para o programa SEI, Centro de Esporte Integrado. O seu prefeito conseguiu reverter uma situação que, por causa de burocracia, praticamente a verba estava perdida. Então o seu prefeito esteve com o ministro dos Esportes e conseguiu reaver essa verba praticamente perdida para construir o Centro de Esporte Integrado lá do bairro Icaraí. Mostra que no passado nós não tínhamos pessoas com compromisso com o cidadão, com compromisso com o povo, porque perder verba por causa de burocracia, igual perdeu as verbas aqui do PPI Favelas, perdeu 10 milhões do PPI Favelas por falta de projetos, por falta de burocracia. Uma verba de 23 milhões que tinha para vir para a nossa cidade e que o prefeito, por falta de burocracia e compromisso com a cidade, ele deixou perder 10 milhões de reais. Onde ia servir lá o pessoal do Alto São Vicente, o pessoal que estava em local, morando em local de risco. Mais 2 minutos, seu presidente.
Mais 2 minutos.
Então, o senhor prefeito, ele também visitou o Ministério das Cidades e lá ele tratou do recurso que estava travado de 22 milhões ainda do PAC Saneamento, que é dinheiro que vai ser investido ainda lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, com o asfaltamento da linha do ônibus, no Grajaú, no São Simão. E aí é onde nós pedimos o prefeito para incluir também no ProTransporte esses bairros, porque vai asfaltar a linha de ônibus, mas vai ficar muito local lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, com esgoto correndo a céu aberto, rua cheia de mato, buraco. Então nós precisamos dar dignidade para todos os cidadãos dessa cidade. Da mesma forma que nós tratarmos o cidadão aqui do centro, do bairro Cidil, teremos que tratar os cidadãos dos bairros periféricos. E há muito tempo, aquela região do Terra Azul não recebe um benefício, hora do executivo. O último benefício do executivo foi a escola Antonieta Fonseca, uma escola que custou mais de 500 mil reais, mais de meio milhão de reais, e que foi construído no mandato 2001-2004. Depois disso, construíram lá algumas casas populares, conjunto Elizabeth Nogueira, mas foi verba do governo federal e foi um projeto do governo federal, nada do governo municipal. Então, senhor presidente, nós aqui queremos buscar abordar temas. Nós estamos vendo que foram feitas licitações para prosseguir o serviço. O serviço vai seguir o cronograma, né? A prefeitura, a empresa Lamar Engenharia vai fazer serviço de esgotamento sanitário e a empresa Empreser vai executar serviço de asfalto. Espero e peço ao senhor prefeito que o serviço que foi executado de esgoto, que cobre da Copasa, porque a obrigação de fazer esgoto é da Copasa, que a prefeitura faz e cobre da Copasa. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento. E passo os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Soviano.
Questão de ordem, artigo 145, regimentalmente eu fui citada pelo nobre vereador Adair Otaviano, e gostaria de dizer somente que quando eu disse que também tinha ido até Brasília e que o vereador, o nobre vereador, colocou que nós vereadores
não cabe buscar verba somente para o executivo, a nós não cabe executar a obra. A gente pode sim buscar com os nossos parlamentares, principalmente partidários, que consigam trazer as emendas. E nessa época foi somente o que eu fui fazer lá junto ao deputado do meu partido e o deputado do seu partido, que também esteve presente, Newton Cardoso Júnior. Então, só para esclarecer a questão de ordem.
Quero agradecer ao vereador vice-presidente pela condução dos trabalhos e quero aqui, respeitosamente, me dirigir à vereadora Janete. Eu não disse que não cabe ao vereador buscar verba. Eu falei que cabe ao executivo correr atrás das verbas para o nosso município. E que se os vereadores puder, qualquer vereador pode solicitar verba. Eu não falei, eu acho que houve uma má interpretação da minha fala. Quero aqui, agora, passar para a segunda parte dos trabalhos. Quero solicitar da vereadora secretária Janete proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo projetos na ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. Quero nomear aqui uma comissão especial para emitir parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM003/2017, que altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Orgânica de Divinópolis. Quero nomear vereador Rodrigo Caboja, vereador Nonato e vereador Roger Viegas. Também no mesmo rastro, quero nomear uma comissão especial para emitir parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM004/2017, que acrescenta o artigo 88A à Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. Eu quero nomear aqui vereador Ademir, vereador Josafá e o vereador César Tarzan para compor essas comissões especiais e para emitir os devidos pareceres. Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, quero agradecer a presença dos vereadores, dos servidores, pessoas que nos visitam. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.